isso assim, rapaz?
Rebeliões são construídas na esperança.
Eu tenho um mau pressentimento sobre... Ah, cala a boca!
Eu quero mais Vader.
I'm one with the Force and the Force is with me.
Cuidado para não se sufocar nas suas aspirações.
Que isso assim, meu filho?
De sabre na mão, de pilotando a Rogue One, estamos todos aqui juntos, todo mundo grita!
E aí?
Vida!
Caraca! Puxa vida! Olha, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, estava com saudade de gravar. E segundo, estava com saudade de me emocionar no cinema com Star Wars, que eu não fazia desde o ano passado.
A long time ago.
Not so long time ago, mas... Sim, estamos aqui para falar do Rogue One, uma história Star Wars, um novo filme aí da franquia de Star Wars, um episódio fora dos episódios, né? Não faz parte da história Skywalker, mas ele conta uma história dentro do universo de Star Wars. E aí... O que, que a gente vai falar aqui? Cara, spoilers do começo ao fim.
Se lascaram.
Lágrimas. Então, se você não quer ouvir spoilers, não viu o filme ainda...
Fuja do mundo.
É. Desliga agora. Não deixa pra assistir esse filme em casa, velho. Esse filme é pra você ver no cinema. Não sei nem se o 3D é tão necessário assim, mas o filme é pra você ver no cinema, porque é uma experiência incrível. Ainda mais se você é fã de Star Wars.
Ainda mais se você levar amigos e assistir todo mundo junto, e pulando, e gritando, e se chacoalhando, e você viu aquilo, e caralho.
E ligando o sabre de luz no meio do filme.
Sem querer, igual eu liguei.
É, eu também.
Agora, foi você.
Foi você então, porra? Não, no meio do filme, só o Darth Vader. Não, era o Brunão do meu lado.
Era foda, né, cara? Toda hora assim, era um sabre ligando em algum lugar. Meu Deus, cadê o Jedi daqui?
Estamos aqui hoje com o Miotti.
É.
Xaxá.
Oi.
Arturito.
Oi.
E o nosso querido convidado Baconzitos, lá da Nerdizando.
Oi, tudo bem? Como vai?
Nosso amigo já de longa data. Estou eu aqui, Brunão. E daqui a pouco, depois do Monge, a gente vai falar tudo sobre Rogue One. Então, não sai daí!
Assim, problema do refil.
Miotti.
Rogue One, porra. Não tem o que falar.
Rogue One?
Tem o subtítulo lá. Tem
o subtítulo.
Como é que é?
Como é que é?
Rogue One.
Hã?
Vocês estão dando cola, pô.
A Star Wars Story.
Aí, muito bem. Inclusive hoje, uma salva de palmas que é aniversário do Miotti. Hoje, 40 anos, né, Miotti?
40 anos.
Clap, clap, clap.
Palmas, Miotti. Virtuais, né?
Miotti.
Meu pai falou, está 40, hein?
Antes da gente começar a falar do filme, eu queria que você falasse do que nós aprontamos pra você no pré-filme para comemorar os seus 40 anos de forma épica e Rogue One-zística.
Pior que foi mesmo. Primeiro foi pro 50s, né? Isso. Tava lanchando lá.
Vamos lanchar.
Você me deu um presente que eu estou usando ele agora, que é um presente que foi do Nicolas. E depois, o Brunão fez também uma cerimônia lá pra me passar um presente que ele tá me falando já tem um tempo. Quando eu vi, fiquei louco. Eu fiquei maluco, rapaz.
Miotti virou menino Nintendo 64.
Foi. Aquela ali, rapaz. Eu não acreditei.
Miotti, eu acredito que você deva ser uma das únicas pessoas no Brasil que tem isso aí, viu?
Deve ser.
Uma das únicas.
Cara, eu nunca vi ninguém com isso.
Cara, não deve ter uma dezena de gente
aí com esse negócio. Eu acho que deve ser um dos 10 pessoas no Brasil que deve ter isso aí.
Nunca tinha visto.
Não tem muita gente não, cara.
Nunca tinha visto.
Da galáxia, né?
Mas fala o que que é, pessoal.
É a medalha que o Luke e o Solo recebem lá no final do episódio 4, da Leia.
Nem o Chewbacca recebeu e você tem,
eu recebi,
velho.
Olha aí.
Pobre tio.
Tá vendo?
Olha aí. E depois disso, rolou o vídeo. Vocês fizeram um vídeo, né? O pessoal exatamente. Do Patreon e vocês, né? Fizeram.
Tem gente até... te explicar o que foi esse vídeo.
Ah.
A ideia foi total dos patrões.
Ah, foi deles?
Uhum. A ideia foi dos patrões. Se juntaram num grupo.
Fizeram um grupo sem eu.
Fizeram um grupo sem o Miote. Chamado Mata o Véio. E era pra organizar a surpresa que a gente ia fazer pra vocês.
Desde aí, quando?
Cara, isso tem...
Outubro, cara.
Outubro.
Caralho.
Desde outubro, exatamente. E aí, qual era a ideia? O Luiz, que é músico, teve a ideia de fazer uma versão de Earth Angel, onde nós e os patrons... cantássemos, né?
Cantávamos.
Isso. Do nosso jeito.
É, entendi isso como for.
Do nosso jeitinho. Homenageando você. E aí teria essa música com todo mundo cantando. E aí eu pegaria essa música e faria um vídeo. Que foi o que você viu, que está no nosso canal do YouTube. Se você está escutando, não conhece nosso canal do YouTube, youtube.com/refiltv. Você vai entrar lá e vai ver o vídeo homenagem. Tá mal editado, eu editei
gente,
como eu pude.
É só homenagem PowerPoint.
Foi, é. Eu não conseguia fazer melhor por enquanto, enfim.
Mas foi de coração.
É, tanto que no final eu falo, ficou uma bosta.
Mas é isso.
Xaxá, você como sempre fazendo nossa sinopse, por favor, sobre o que é Rogue One, uma história Star Wars.
Então, como você já falou, Bruno, o filme está ali antes do episódio 4, bem próximo do episódio 4, pra falar a verdade.
5 minutos antes
Cinco
do episódio
antes,
4.
Né, pra ser mais preciso.
É.
Uma dobra ao lado.
Conta a história de como que uma equipe fez pra roubar os planos da Estrela da Morte, né? Que é a estrutura da Estrela da Morte, porque tem esse ponto falho que eles vão descobrir no episódio 4, né?
Não, isso, na verdade, que eles vão... Isso eu achei foda.
Cara,
porque...
isso eu preciso falar.
É?
Eu também, eu tô me segurando, cara.
O que... O fundo roteiro do episódio 4 é isso pra mim.
Sempre encheu o saco.
Sim.
Todo mundo, vamos explicar. Todo mundo sempre encheu o saco. Como assim, nego me constrói uma porra de uma estação espacial fodida que tem um buraco lá que você jogando uma folhinha de papel, o negócio explode? Como que isso era possível? E aí, nesse filme, a gente descobre que isso foi feito de propósito. Era...
era pra isso acontecer.
Era exatamente pra ser uma falha, porque o cara que desenhou a Estrela da Morte foi desenhou a Estrela da Morte forçado.
É forçado, ele não queria.
Né? Ele era escravo. E aí ele fez a vingança dele...
pela morte da esposa.
Era fazer uma falha na porra da Estrela da Morte, velho.
Isso foi genial.
Cara...
e uma falha imperceptível pros outros, né? Só ele que conhecia.
Só ele sabia onde era. Tanto que ele precisou deixar claro os planos da Estrela da Morte pra jogar pra Aliança, pra Aliança saber exatamente onde era o buraco pra poder jogar o míssil lá, que é o que a gente viu no episódio 4.
Sim. Uhum. Aí a protagonista do filme é a Jean, que é filha desse engenheiro, né?
Interpretada pela Felicity Jones.
Isso. Ela é uma rebelde que se rebela... Ela se rebela da...
Ah, rebela.
Rebela duas vezes.
Ela fica normal, né?
Não, porque ela se rebela da...
ela se
rebela da Aliança, agora, né? Eu não sou mais um rebelde.
Ela se rebela e você se rebola.
É. Não, mas o que dizer é que ela faz parte dos rebeldes, mas ela se rebela contra os rebeldes numa hora lá, né? E aí ela junta, né, um time, né, que eles batizam de Rogue One.
Assim, a moda mais caralha possível, né, o nome.
É, isso eu achei legal também.
Eu também, porque assim, não era calculado. Você...
eu tava
fala
esperando.
Nome, porra, falou. Rogue. Rogue One. O cara tava...
eu
ela
tava
assim, porra, é essa, mano? Eu falei, ó, vê aqui na cabeça. Se eu deu ideia, eu te falar alguma coisa.
Eu tava esperando em algum momento do filme aparecer alguma referência a Rogue One pra eles. Pô, bora botar Rogue One, né? O nome da nave e tudo mais. Mas não tem. Foi o piloto que na hora... porque ele conhece, assim... como é que é a estrutura de uma...
os termos, né?
Os termos de um nome de uma nave, né? Aí ele, Rogue, mas falta um número. Rogue One.
A ideia é roubar os planos da Estrela da Morte.
Sim.
Né? Uhum. A ideia é essa. O filme...
Bem simples.
Se bate... A tecla básica do filme é sobre isso. Eu entendo que é um plot simples e que pra esse filme ele precisava ser simples e direto. Não dá pra você ter muito floreio. Eles precisam roubar os planos da Estrela da Morte. É isso que vai acontecer.
Bom.
Não dá pra você sair, né? Não dá pra você elaborar demais isso no roteiro.
Até porque é um filme só, né?
Então até tem porque ser... é um filme só, é. Exatamente. É... Mas isso acaba tornando o filme linear demais. A história acaba se tornando...
Ele não tem pra onde correr.
Simples demais, exatamente. Uhum. Né? Isso acaba pesando um pouco...
No ritmo,
na
né?
Na dinâmica, uhum, né, da história. E o filme também não perde muito tempo dando peso pros personagens. Por vários motivos que a gente vai falar aqui. A minha sensação é de que, assim, ok, era pra ter sido feito dessa maneira, não vejo uma outra forma de fazer, mas isso dá uma caída na, digamos, qualidade, entre muitas aspas, do filme.
Não tem muita surpresa, não tem muita revisão.
Não é pra ter, na verdade.
Ele é linear, ele é linear.
Você sabe o fim dele, querendo ou não.
Todo mundo entra no cinema sabendo o fim.
É o único filme Star Wars, tirando, claro, o 4, né? Que você pode ver sem conhecer nada sobre Star Wars. Porque não vai interferir em nada, assim, você ter um conhecimento de outros filmes. Claro que se você tiver, vai agradar, né?
Aos filmes anteriores, não se prende à história... episódica que tem que contar.
Você pode começar.
Cita, mesmo... Mas quando ele cita,
ele localiza
as coisas dos outros filmes,
cita personagens,
plug na tomada.
Não, e você fica molhado na cadeira.
Fica, cara, todo mundo.
Velho, na hora que o Bail Organa fala assim, a Mon Mothma vira, puxa ele do lado assim, chama o Bail Organa de lado e fala assim: ô Bail, rapaz. E aquele teu amigo Jedi lá?
Rapaz, mas eu fiquei num frisson, cara. Eu falei, não! Eu e o George, cara, a gente meio que empurrou o amigo dele. Caralho, velho, será? Velho, só queria que aparecesse a capa do Obi-Wan, mano.
Eu fui a mesma coisa com o Becozito. Só que era impossível, ele não poderia aparecer.
Não, mas aí que tá, ele não poderia aparecer, mas eles fazem uma parada que eu acho, porra, fora eles de série.
Um negócio.
Que é, eles te falam o que é que eles estão falando de uma forma maneira e conecta com o que vai acontecer no episódio 4. Porque ele fala assim...
Ele me ajudou nas guerras
clônicas. Nas guerras clônicas, ele me ajudou.
Ele
tá no exílio, não sei o quê. E aí eu vou arrumar um jeito de entrar em contato com ele. Aí ela, mas o que, que você vai fazer? Não, vou mandar alguém da minha confiança.
Aí...
Puta, mas da confiança aqui, não, eu não poderia confiar em mais ninguém a não ser
nela. A não ser ela, né?
A não ser ela.
É porque assim, cara. É porque assim. Não, não... A gente tem muito que começar a gravar, velho.
Velho.
Filmar enquanto
a gente. Sério, cara. A mão da punheta tremeu muito.
Cara. Não, e o pior, cara.
O GIF do Flash. Mas, né?
Cara, a gente fica desse jeito porque não é assim. Não é só pra falar. Ah, nossa, o Obi-Wan está aqui. Ha, ha, ha. Não. É uma conversa trivial no momento que tá acontecendo outras coisas.
Mas é fanservice.
É um fanservice.
Natural.
Mas é natural.
Mas é natural.
Não é aquele negócio que para tudo, diminui a trilha sonora, os caras entram
pra...
no quartinho, falam e ainda olham pra câmera.
É o Peter Griffin, né? Falando, ele vai falar, não vai falar, não vai falar.
Apesar de eu achar que o filme tem um momento forçado, que é quando eles estão saindo pra ir resgatar os rebeldes lá que estão já atacando lá no planeta. Uh-huh. Eles ficam sabendo... Porra, fiquei sabendo aí que os caras estão lá atacando lá o planeta agora. Vamos, 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 vamos. E aí todo mundo vai e daqui a pouco aparece o R2 e o C3PO lá. Ô, ninguém me conta nada nessa porra, sabe? Eu fiquei...
Mas eu achei.
Eu gostei, cara, vou te falar.
Não, eu gostei. Falei, pô, legal.
Foi 3 segundos,
mas...
Não, é por quê? Porque o Bail Organa tá lá.
Não é só por isso. O Bail Organa tá lá e porque eles têm que aparecer em todos os filmes, cara.
Claro, isso aí é.
Sim.
Entendeu? Isso é, claro.
Eles vão aparecer, se duvidar, vão aparecer até no filme do Han Solo.
É mesmo.
Entendeu?
É bem capaz. Uhum. Nem que seja lá atrás, assim, passando.
Vamos dar um jeito de aparecer esses dois no filme do Han Solo. Agora, tudo muito bom, muito bem e tal, mas eu fiquei com uma sensação de que o Bail Organa tinha que ter aparecido mais envelhecido.
Você acha, cara?
Por que eu vou te dizer isso? Esse filme se passa quantos segundos antes do episódio 4?
Meia hora ali.
Pois é. Como é que está o Obi-Wan no episódio 4?
Tá, né? Só a mexerica chupada, né?
Pois é. Como é que está o Bail Organa nesse filme 3. E o Bail Organa no episódio 3? Tá. Igual!
Tá aquele maracujalizinho.
Mas o negócio é o seguinte. O Obi-Wan tá solto, sozinho, na porra do deserto de Tatooine, pegando sol, sem FPS.
Olha só.
O Bail Organa é o príncipe.
Ele é o príncipe, ele é o rei.
Olha só. Ele tem Botox galáctico, ele tem...
Fator 5, como é que é?
Olha só.
Sandal 5000 lá.
Vocês só vão me convencer disso.
2000 até no cu.
Vocês só vão me convencer disso quando sair o filme do Obi-Wan e mostrar que ele torrou no sol trabalhando pra caralho. É. Tipo, mostrar que ele envelheceu.
Sabe qual é o problema do Obi-Wan, cara?
Ele tem que mostrar que ele envelheceu 40 anos em 20.
Porque ele encheu o cu de cachaça também.
Mas eu quero que o filme seja isso.
O velho doido do deserto.
Eu quero que o filme seja isso, velho.
É o velho doido do deserto.
Me mostrando como é que ele virou o Alec Guinness.
Uhum.
Entendeu? Eu quero que o filme seja isso. Porque ele sai do episódio 3, ele tá
maneiro.
Era pra ele estar com 40 anos.
Tá uns 40
anos. Era pra ele estar com 40 anos.
É, mas já fizeram.
Só que ele tá mais novo que o Miotti, velho.
Podia ter colocado ele como ele tava na série lá, o Get Down.
No Get Down, mais envelhecido, entendeu? Uhum. Podia botar, sei lá, um cabelo mais branquinho.
É, põe um grisalho.
Sabe? Podia botar um grisalho.
Mas o cara, ele é político. Político pinta o cabelo.
Pois é, mas então me mostra ele no salão.
Senado, porra.
Me mostra ele no salão conversando.
É a Padmé agora.
Bota ele. Olha só.
Só pra dizer por que que o...
Não. Bota ele conversando com a Mon Mothma no salão, porra.
Ele vai se lascar, velho. O cara me fala em fanservice, me joga uma dessa, vai se fuder.
Ele com a Mon Mothma no salão, ela fazendo a unha e ele fazendo lá, passando o Grecin 2000 no cabelo.
A Caju.
E aí ela falava, porra, e aquele cara lá, o ermitão lá, o Jedi? Aí tinha essa cena, tinha que se passar no salão de beleza do Jaça. Entendeu? Aí tá igual, velho. Aí.
Tá igual.
É sangue, cara.
Não mudou nada, cara.
Cara, conheço.
A não ser que a raça de Alderaan.
Pode ser.
Seja, tipo, sempre porto-riquenhos lindos e que não envelhecem. Aí tudo bem.
Botox, véio.
Mas me explica.
Ele tem 61 anos.
O Jimmy Smith...
É.
Se toma na tua cara.
Tem 61 anos e parece que tem 30.
Pois é. 61.
Pois é.
O Sly não parece ter os 60 e lá vai botar pedrinha dele, cara. Só tá meio enrugado, mas porra.
Caralho, velho.
61.
Chupa.
Eu quero ver o milagre que eles vão fazer...
Pra ele envelhecer agora, né?
Pra envelhecer o desgraçado do Ewan McGregor, velho. Eu acho que é porque Tatooine é muito seco, né? Aí deve dar uma enrugada na cara, né?
É, é índio velho.
É.
Nasci rosa o nome daquilo.
Americano velho que fica...
Cara, que o Kenobi bebeu, velho, ali.
É.
Tanto que... O livro do Kenobi, mano, ele começa no bar, velho, praticamente.
Ele tá tão bêbado. Ele tá tão bêbado no episódio 4 que ele vem tropeçando.
Oba!
Ele vem tropeçando, né? Ele vem tropeçando
e gritando.
E aí o Luke fala assim... Ah, esse aqui diz que pertence a um tal de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan? Ninguém me chama de Obi-Wan desde antes de você nascer.
Desde
Tem 20 anos, cara!
O véio estragou foda, né, velho?
Ô, diabo, que isso assim, rapaz?
Vamos falar da Felicity Jones. Miotti separou aí algumas informações sobre a Felicity, Miotti. Eu sei que ela tá no Teoria de Tudo, né? Ela concorreu ao Oscar.
Fez Teoria de Tudo. Uhum. Ela participou agora do Inferno, que você viu, né? Ela tá no Inferno.
Tá, mas não fez muita coisa.
Espetacular Homem-Aranha.
Ela faz a Felícia.
Quem é a Felícia?
É uma personagem que aparece, tipo,
Felícia Joana.
Não lembro dela lá no... Eu nem escutei. O que foi?
Deixa pra lá.
É, melhor deixar pra lá.
Felicity Jones.
Ah, meu Deus.
E ela faz a Felícia Joana.
Tá.
Cadê o Arthur pra rir da minha piada aqui?
Caralho.
Faltou você pra rir da minha piada aqui, Arthur.
O que foi? Que o Xaxá acordou do coma.
Ele tava esperando. Agora já o Diego Luna, que é o nome dele, filme?
Cassinanda.
Ele já fez muita coisa. A primeira vez que eu vi esse cara foi no Terminal, com o Tom Hanks, que ele é o cara que fica lá no guichê, né?
Ele é mexicano.
É, ele que quer pegar a Uhura.
É mesmo, eu tava tentando lembrar dele. Eu falei, cara, eu lembro desse cara de algum canto, eu não conseguia.
A primeira vez que eu vi ele foi lá.
Verdade, ele tipo fez muito papel assim, coadjuvante.
Ele fez Milk. Fez...
Ele fez...
Elysium.
E Tumamá também, não fez, não?
Ó, ele fez Frida, ele fez Fidel. E Sua Mãe também. E hoje em dia ele fez a Herança de Sangue, que é o filme com o Mel Gibson, teve esse ano. Né, que ele é o vilãozinho lá.
Agora é engraçado que eu tava vendo uma entrevista com ele no Jimmy Kimmel. E o Jimmy Kimmel perguntou pro elenco, tava o elenco inteiro reunido ali. E ele perguntou assim, jogou geral... E aí, o que vocês roubaram do set de filmagem, né? Porque normalmente isso acontece.
Eu sempre leva uma lembrancinha.
Sempre leva alguma lembrancinha, né? Pra botar em casa e tal. Isso já é uma coisa natural, né? Que aí ele falou assim, não, na verdade o que aconteceu não foi nem que eu levei a parada, é porque eu tava filmando, e a gente tava filmando, e aquele negócio mega secreto, não podia entrar em contato com ninguém, não sei o que e tal. Só que aí eu fui fazer um FaceTime com meu filho. E aí ele tava no cenário aí. Filho, olha só que legal, eu tô aqui. Aí ele mostrou assim, e aí na hora que ele mostrou o negócio, ele viu que o filho dele deu um print na tela do celular.
Caralho, que aí inferno.
Ele, o que você fez, ele? Nada não, pai, tchau.
Estou dentro com você, só isso.
Aí o Diego Luna disse que botou a mão na cabeça e falou assim, puta que pariu, nunca mais vou arrumar um emprego nessa merda.
Eu ficaria bem desesperado também, cara.
Aí disse que ligou pro México inteiro, mandou o FBI atrás do moleque.
Derruba, meu filho!
Pode torturar.
Eu achei muito boa a história.
Caralho.
Eu gosto dele. No personagem, eu sei lá, eu achei que é um problema do filme, assim, que eu senti. A gente não conhece o background de todos os personagens. O único personagem que a gente conhece o background é a Jean. E mesmo assim, o background dela é muito cortado.
Eles não gastam muito tempo.
Eles não gastam muito tempo pra desenvolver os personagens.
Os personagens pra te mostrar quem eles são.
E esse pra mim é o principal defeito do filme, apesar de eu entender que isso é de propósito.
É.
A gente não pode se apegar a esses personagens.
Não pode se apegar demais. Tem que se apegar só um pouquinho.
Por que que a gente não pode se apegar a esses personagens? Porque eles vão morrer todos. Entendeu?
Não é nenhum filme de guerra que normalmente você...
Você sabe que vai sobrar dois ou três.
Há vários personagens. Você sabe que um deles vai te fazer chorar no meio do filme, que vai ser aquela cena choração, mas os dois, três... terminam e no final mostra eles velhinhos e... Final Hollywood.
É quando você destrói um planeta,
o final
é difícil,
desse
né?
filme é Império Contra-Ataca. O filme não é a história do herói, não é o arco do herói. É um filme de guerra
de missão.
Naipe do Band of Brothers.
Exatamente.
Cai a artilharia em cima de neguinho e o cara voa.
Isso.
Pirueta,
e morreu.
E você fala, caraca, eu gostava muito daquele personagem.
Exatamente.
Mas não era um personagem, era um cara que morreu de verdade.
De verdade, né?
É porque a gente se apega, às vezes, a gente se apega ao personagem e esquece que, cara, aquilo ali tá rolando um pau tão fudido que, assim, se você para pra pensar um segundo, o nego durou muito, sacou?
Pô, então, mas mesmo assim, eu me apeguei pra caralho a alguns personagens.
Lógico, lógico.
A alguns personagens eu me apeguei muito.
Muita gente falou, inclusive a gente falou aqui, que, é filme da Disney, não vai morrer ninguém.
Inclusive ontem a gente tava falando
eles
isso.
Eles quebraram, inclusive, uma das maiores regras do cinema. Que é você não mata o cachorro, você não mata, né? Eles matam o
K2. O alívio cômico.
O alívio cômico. Eles matam o.
Eles matam o alívio cômico primeiro de todos. É o primeiro que roda.
Já é assim, ó. Respira.
Que agora começou.
Começou.
Relaxa que a trolha vai entrar.
Agora é daqui pra. Agora é só ladeira abaixo, amigo.
Não, e a Disney arrumou um jeito até interessante de mostrar as mortes, né? Que mata, mostra que mata, mas não
precisa cumprido, ser gráfico cumprido. Demais.
Não é gráfico, é.
É como Star Wars sempre foi.
O mais gráfico é o robô, inclusive.
É o K2.
Que
é
morre trucidado, né, velho?
Tirando o Obi-Wan levando a...
Cortando o braço?
Cortando lá o negócio todo. O Star Wars sempre foi assim.
Ah, Star Wars nunca foi explícito.
É por causa
nem nunca vai ser.
Da tecnologia do Star Wars que também permite fazer isso. O próprio blaster, quando ele já acerta, ele já cauteriza. Então não tem sangue, não voa sangue, não voa pedaço.
Não, é porque teve muita gente, tem muita gente reclamando, né, que como é da Disney agora, ia ser muito...
Achando que ia ser tudo... Só porque pegou PG-13...
Soft, né? Isso, ia ser muito soft,
Vai ser tudo leve. Não, velho.
Inclusive, eu vou te dizer, achei um dos filmes mais sérios...
Sim.
De toda a franquia. Sim, ele é tão sério, ele é tão sério quanto o episódio 3 e é tão sério quanto o episódio 5. Assim, o clima é pesado, né? Não tem tanta pausa pra coisas engraçaralhas, apesar de ter coisas engraçaralhas com o único alívio cômico que valia ser alívio cômico.
É o Tarso.
Que é o Tarso, exato.
É o Tarso, é gente.
Ele é o robô, né? O K2SO.
E uma piada com o cego. Que aquela foi piada sensacional.
Aquela piada foi melhor.
Aquela piada foi foda. Ótima, sensacional.
Sério, você tá de sacanagem, né?
Eu sou cego, porra.
Mas ali valia, né?
Não, pois é.
Perfeito, porra. Mas encaixou certinho.
Ali valia a piada,
mas
né?
Mas é porque era...
Aquele cara
é
muito bom.
O modo...
É o Ip Man.
O modo operante.
Ip Man, cara, velho. Muito
vamos
bom.
Levar vocês pra... Que é a diferença. Vamos levar vocês pro QG aqui do Al-Qaeda do Star Wars. Aí põe capuz em todo mundo. Inclusive do cego.
Do ISIS, né?
Beleza? Já que é, vamos levar a criança rebelde. Ah, beleza. Ó, vamos fazer uma rota aqui para Yavin 4 e tal. Não sei o quê. Gente, vocês estão falando de negócio de vocês. E se eu disser não? Que eu não quero juntar.
Vai morrer. Ela ia morrer.
Fudeu.
Não, os rebeldes iam matar ela. Se ela dissesse que não ia...
Eu achei muito bom colocarem isso. Que os rebeldes são terroristas.
Exato.
Que eles são...
Não, a primeira cena dele aparecendo... Não, fica tranquilo. A gente vai conseguir.
Mas isso mostra no Rebels também. No Rebels também mostra isso.
Nos livros... Inclusive, tem alguns livros aqui... eles mostram as táticas terroristas dos rebeldes, o que eles faziam para desmoralizar o Império, a invasão do Império em vários planetas. E achei muito bom que eles colocaram o pânico da cabeça dos rebeldes. Que juntou ali todo mundo e falou, olha, vem, tem uma estação espacial que explode planeta.
Ah, não, eu desisto dessa merda.
Vou embora.
Não,
fudeu.
Altas fudeu.
Pra mim deu.
Não,
vamos se render, vamos se render.
Não fui chamado para isso.
Não tô aqui para isso. Tava bom enquanto a gente tava explodindo Stormtrooper.
Exatamente.
Agora, porra, o cara vai destruir meu planeta?
Meu planeta.
Você tá maluco, porra?
Tu corre, tu corre, velho.
É foda. Não, e eu achei legal eles terem essa divisão, assim, do grupo rebelde, que já é um grupo terrorista, e ter o rebelde extremista.
Exatamente.
Né? Porque isso remete aos nossos tempos, cara.
Claro.
Foi uma montagem muito boa, né?
Isso é muito foda.
Star Wars é um filme que sempre foi muito político. Todos, inclusive episódio 4, 5, 6.
Inclusive um que parece que deve ser nada, né?
TV Senado.
Eles mostram coisas de um ângulo diferente, mais simplificado e tal, mas eles dão uma cutucada e falando, olha, como é que o pessoal usa a guerra pra se manter no poder, como é que o pessoal faz os atos terroristas.
Os dois lados são extremistas, a verdade é essa. Assim.
Sim.
Os dois estão certos no seu ponto de vista e estão errados na forma de agir.
É.
Mas tem ideais diferentes, né, na verdade.
E a forma que eles vêm pra lutar contra o Império, velho, não dá pra chegar de frente.
Ah, claro, que você tem que estar sempre na surdina.
Você tem que ir, cutucar aqui, explodir.
É incursivo mesmo, não é pra você bater mesmo assim no cara. É incursivo. Você sabota, você pega informação,
mas o que eu acho interessante deles mostrar essa diferença de um grupo pro outro é que os rebeldes, eles fazem as coisas mais na surdina, mais espião, mais tentando ferrar só o Império.
Mais rogue mesmo.
Tipo,
mesmo.
Mais rogue, exatamente. Já os caras do Saw Gerrera lá, do Forrest Whitaker, eles atacam os caras no meio da rua mesmo e é estourando todo mundo
e joga bomba.
E se tiver civil no meio, que se foda.
Mais força e acabou, velho. O negócio
entendeu? Isso eu achei bacana, isso eu achei legal.
É engraçado que o Saw Gerrera, ele é um personagem que foi criado no Clone Wars. Eu acho que na quinta temporada, o Anakin, o Obi-Wan... encontram com ele no planeta dele pra ajudar e treinam ele pra fazer táticas de guerrilha pra tentar segurar a confederação dos sistemas independentes lá, os separatistas.
Música.
Vamos falar do personagem do Chirrut Imwe, interpretado pelo Donnie Yen, que é o ceguinho. Achei inacreditável eles terem finalmente desenvolvido num filme a questão da força como religião. Porque antes a gente via a força...
sem ser um Jedi.
A gente via a força sendo usada pelos Jedi, por quem podia manipular a força.
Fisicamente, assim, ela era fisicamente moldável.
Exatamente, ela era possível, ela era palpável. Exatamente. Né? Mas no episódio 4, um dos generais lá dá uma tirada no Vader.
Sim.
Com relação ao negócio da força. Ele fala... Não, essa é só uma velha religião, essa não sei o quê.
Religião morta,
essa crença
aí,
morta, não sei o quê.
A galáxia, essa estação aqui mesmo.
Exato. E aí o Vader fala: não fique muito orgulhoso desse seu terror tecnológico, não, porque o poder de estourar um planeta é insignificante perto do poder da força.
Uhum.
E aí, agora a gente finalmente vê pessoas comuns, né? Pessoas que não são. Que são. Até
que
pode
não
até
são
ser force sensitive, mas não são force users. Né?
É, o, na verdade, o primeiro filme que mostra um pouquinho do culto à força é o episódio 7. Sim, não é muito bem descrito, que nem o Rogue One, mas aquela vila onde está o mapa pro Luke Skywalker no começo do episódio 7 é uma vila de adoradores da força.
Pois é, mas isso não tá
é
no filme.
Implícito,
é, ele...
Em nenhum momento o nego fala. Fala isso.
É porque tu tem um conhecimento
nos livros
de tudo.
É.
Agora, por exemplo, pra pessoa que só vê o filme, só acompanha Star Wars por aqui. Cara, você tem que fazer um esforço muito grande pra você... Puta, faz sentido aquilo ali, entendeu?
Mas nesse não, o Donnie Yen, que é o que faz o tiro, ele
só...
é quase um pastor, velho.
Não, falta pra ele só um... Eu achei que uma hora ele ia puxar uma conta, tipo um textozinho, ficar... Estou com a força, força está comigo, estou com a força... É um mantra dele, velho.
Ele é um force sensitive, com certeza.
E ele é um user de uma forma mais restrita, se você parar pra pensar.
Ele não é Jedi.
Exatamente.
Prestar atenção.
O número de midichlorians dele deve ser baixo.
Porra, cara.
Ele não usa a força, ele meio que pede permissão pra força agir por ele, né?
Ele é mais um veículo da força do que usar a força pra alterar qualquer coisa. Se você prestar atenção no episódio 2, no 1 também, quando eles vão no Templo Jedi, mas no 2 aparece mais porque tem a Jocasta Nu, que é a bibliotecária e tal.
Uhum.
Então, eles mostram que existem outros...
Níveis de Jedi,
que aí não é nem Cavaleiro Jedi, nem é o Padawan. São os caras que são os estudiosos, são os que são os acólitas, que são os caras que vão
tipo os sacerdotes,
força,
né?
Que vão fazer outras coisas que não é o uso físico,
manipulação da força.
Manipulação da força. São os caras que vão estudar, que vão pegar e vão...
Depende dos midichlorians, né?
Eu acho que é aí que tá. O George Lucas quis explicar com o negócio dos midichlorians e a Disney cortou essa parada de ficar explicando porque é bobagem.
É.
Né? Porque a força ela é mais mística do que isso. Mas, explicando a grosso modo, o Jedi manipula a força porque o número de midichlorians dele é mais alto do que o do Baconzitos, que é pequeno.
Que é um estudioso da força.
É um estudioso da força, exatamente. Entendeu? Então, basicamente é isso. Mas aí que tá. É a hora que eu fiquei mais maluco com esse filme, porque o Baconzitos me chamou pra jogar o RPG do Star Wars.
Sim.
E no RPG do Star Wars, ele tem essa parada de você... Assim, o grupo, o nosso grupo, não tem nenhum Jedi. Né? A princípio. Você não pode. Você não começa a equipe com alguém já sendo Jedi, porque vai ficar muito fácil. Mas alguém ali pode um dia virar um Jedi. É, vai depender de vários fatores acontecerem na história e tal.
Uma explicação simples é o que aconteceu com a Rey. Entrou em contato com o artefato da força que
despertou.
A fez sentir que ela tem um elo
despertou
forte
nela.
Ali e começou a experimentar sem saber o que está acontecendo.
Mas o lance é que no RPG, as pessoas normais que não manipulam a força podem, numa maneira lá das regras, usar a força para manipular os acontecimentos. No jogo de RPG, como é que tudo funciona, Bicuzito? É base do dado, rolagem de dados. No caso do Star Wars, não é dado com número. Você não precisa tirar 20, precisa tirar 18, você não precisa... É probabilidades. Então, tipo...
É números de acertos, números de erros.
Isso.
Você subtrai um do outro, se você tiver mais acerto...
Se você tiver mais acerto do que você conseguiu. E aí você tem lá uma opção de, antes do começo da rodada, a gente define quantos pontos de força o grupo pode usar, uhum, e quantos pontos de lado negro o mestre pode aplicar para os inimigos.
Exatamente.
E aí, numa hora determinada lá, você vai fazer alguma coisa, você pode falar, não, eu quero ajuda da força agora.
Sim.
Entendeu? E, cara, nesse filme ficou, assim, igual ao RPG. Uhum. Eu assisti uma partida de RPG de Star Wars ali. Porque o Donnie Yen, ele várias vezes usa esse negócio.
Ele chama. Você tá comigo.
E aí, como é que funciona no RPG? Quando você vira esse negocinho, você tem um dado a mais pra você jogar, né? Um, uhum, dado especial, diferente.
Uhum. Que dá mais crítico.
Que te dá mais chance de conseguir
o que você precisa.
Exatamente. E tem uma hora específica no filme, que é quando eles estão já chegando no terceiro ato, que vão entrar naquele planeta que tem uma cúpula, um campo de força.
Campo de força, uhum, interplanetário.
E eles estão numa nave roubada do Império.
Sim.
Que eles não sabem se o código de transmissão para poder autorizar para eles passarem pelo campo de força válido. Né?
E se a nave não tá marcada como roubada.
Isso, exatamente. Que também é uma parada que tem no RPG pra caralho.
Tipo, se você não comprou a sua chave no Mercado Livre, sacou? Ela já tá, uhum, inválida.
Isso.
Exatamente.
E aí, nessa hora que eles estão lá, a Dinerso, ela vai e pega o colarzinho dela, que tem um Kyber Crystal. Que já a gente fala o que, que é, uhum, o Kyber Crystal. Lindinho, mas ela pega, né, lá o cristal e, tipo, dá uma rezada pra força.
E até aí, mostra
na hora que eu vi,
mostra
velho.
Mostra ele, o... Como é que é o nome do...
Tirit Imwe?
É, o Imwe. Mas como é que é o nome?
O Donnie Yen.
Donnie Yen. Ele pega... Na hora que ela começa, ele... Ele sente.
Mostra,
é um corte rapidinho. Na hora que ela pega, ela começa... A pedir,
a acreditar,
aí ele já sente a força se manifestando.
E aí ele pede também, né?
Exatamente.
Pois é.
Foda.
E aí nessa hora eu vi a jogadora da Jean
virando
a chavinha lá da força no jogo, velho. Eu falei, velho, eu tava do lado do Plínio, velho. Eu dei um berro. Eu falei, puta, o RPG aí. O Plínio olhou pra mim com a cara de, hein?
Eu escutei.
Eu também, cara. Eu só olhava, toda hora olhava pro lado,
muito
Bruno.
Muito bom, velho, muito bom. E o seguinte, o engraçado é que o Tirith Imwe, ele consegue ver a força como se fosse uma aura nas pessoas.
Isso.
Tanto é que ele vira...
Ele é cego.
Ele tem percepção aumentada por causa da força. Ele não chega a ser um Jedi que consegue manipular a força, mas... Ele tem alguns benefícios.
Não, se ele fosse um Jedi, meu amigo.
Não, porra!
Os Siths estavam fodidos. Ele
Sith não tinha chance.
Mestre Yoda tava no sal, velho.
E qual que é a viagem? Ele, em várias partes do filme, ele fala, ó, ele demonstra que ele tem essa
percepção.
Essa percepção é um sentido a mais, esse sexto sentido, sentido da força. Que ele fala que, ah, fulano de tal tem cara de assassino.
Essa
não,
essa
não, não tem não. Tem certeza?
Tem
não,
cara
tem
de
não,
amigo.
Porque... Mas como é que você tá perguntando, não? Porque quando a pessoa vai fazer...
Quando a pessoa vai matar alguém...
O lado negro se manifesta ao redor dela.
É foda.
Aí tu fala assim, caralho, velho, o bicho vê... Tipo Neo na Matrix.
É, exatamente. A percepção dele é do Neo.
Muito foda. E ele é um personagem muito...
Aquela hora que ele vai lutar a primeira vez com os caras...
É muito maneiro.
É muito foda.
Detalhes,
é, mostra o pé do cara pisando, né? Porra, é muito bom.
Isso é referência total a Ip Man. Porque ele é o ator principal de Ip Man.
É o grande mestre.
Se você ver o filme, é todo assim.
E tem também o personagem que é o personagem gêmeo, né? A contraparte.
Sim.
Do Tirith Imwe, que é o Baze Malbus. Que eu fiquei apaixonado nesse personagem, velho. Ele fala pouco.
Ele
fala o que precisa e atira pra caralho, velho.
Muito. Aquele.
Ele é o Chewie do filme.
Velho.
E pra mim ele é o Chewie desse filme.
Cara, eu vi ele como Rambo, só que na hora que ele ligava aquela metralhadora, cara, aquela cena do Rambo. Ele é aquilo, velho.
Aquilo ali.
Aquilo é um personagem de RPG que tem no nosso grupo.
É o Punk. É o tanque, aliás.
Que é o tanque, exatamente.
Aquele berro dele é um repeating blaster.
Puta merda, velho.
Por isso que ele usa aquele pacotão
aspirador.
Nas costas, aquele aspirador nas costas, porque aquilo lá é a munição. E o Império tem versões dos Repeating Blasters pros Stormtroopers também. Um que dá pra ver é quando Han Solo tá fugindo de Hoth, que os Snowtroopers chegam atirando e vem os caras montar um berro pra atirar na Millennium Falcon. Aí os caras vêm e põem um tripézão grandão e vem o outro cara vindo com um berrão. Aquilo lá se chama E-Web. Aquilo lá é um Heavy Repeating Blast. Aquilo lá é pra derrubar...
artilharia pesada.
É pra derrubar... tipo um anti-aéreo. Não é um, chega a ser um anti-aéreo, mas é uma arma anti-veículo. Então se atira em carro e tal, não sei o que. Porque eles estavam montando pra derrubar a Millennium Falcon antes dela decolar. Literalmente atirar nos motores e o caramba 4 e não vai decolar, não, se decolar não, não sai do planeta.
Ele é meio que o protetor do personagem do Donnie Yen, né?
Uhum. É. Porque... Por isso que eu falei que eu achei como se Chewie,
ele tem,
né?
Essa questão de meio Chewie, assim, meio parceirão do cara e tal. Mas eu achei legal a relação dos dois, assim. É meio fraternal, assim, um negócio meio de irmão.
É por isso que eu falei que eu achei também, um certo ponto, parecido com o Sete Samurais, que é do Sete Homens e um Destino, né? Tem um grupo lá, né?
Sim, o filme, ele se baseia muito nessa
estrutura
narrativa de um grupo de desajustados.
Isso, aí recruta o pessoal, né?
Exato.
E tem essa dupla dinâmica também que tem nos outros filmes, sabe? Sempre tem um parceirão que protege, né?
Ele aproveita bastante da receita de bolo de filmes de guerra.
Sim.
Então você tem um esquadrão que vai sendo formado, o cara não gosta do outro, um não desconfia do outro, tem todas aquelas... Ele entregou o que ele prometeu. Quando ele chegou pra Disney, ele falou assim, eu quero fazer um filme de guerra. Botou o pezinho fora da caixinha e saiu correndo, velho. E a Disney falou, vai, pode ir, pega uma pipa, empina.
Corre, forte.
Aproveita e empina, você tá correndo, empina a pipa.
Cara, eu não sei vocês, mas eu queria muito um filme ou uma série desses dois em Jedha. Contando a história antes deles chegarem no Rogue One, sacou? Tipo, eles combatendo ali a invasão imperial, sacou? Ou então, sei lá, contando como é que os dois se conheceram. Pode ser um desenho animado, pode ser um livro. Pode ser um livro.
Pode ser um gibi.
Pode ser um gibi, pode ser o que for. Mas eu queria mais desses dois, sacou? Pra mim, são os dois personagens assim, que mais me fascinaram.
Sim.
Porque eles têm aquela relação já construída entre eles, né? Eu acho que a motivação pra eles entrarem na equipe é meio fraca. Porque de repente eles têm que entrar na nave pra sair, entendeu? Tudo bem, a porra do planeta estava sendo destruída, né? Não vamos deixar os caras morrer. Eles ajudaram a gente. Mas
foi muito RPG.
É, exatamente.
Foi muito RPG.
É RPG total.
Vocês estão aqui, todo mundo, eu vou fazer... Eu sou eu como GM aqui, vou fazer uma merda pra todo mundo ter que entrar na mesma nave. E agora que tá dentro da mesma nave, vocês vão ter que fazer tudo junto.
Isso, exatamente. Não é que a motivação é fraca. Há apenas uma única motivação de todo mundo, que é acabar com essa porra desse império desgraçado. Uhum. Isso me convence.
Em muitos pontos, entendeu? Tem. Mas se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer ou tenho que correr com essa galera.
Isso.
E aí,
é aquele negócio,
vamos matar o império.
Não há muito conflito, entendeu?
Não.
Tipo, as relações, as decisões são tomadas com base nesse único argumento de que o império precisa ser detido.
A gente tem que
se unir. Não interessa a minha motivação pessoal. É uma motivação geral. Não tem, por exemplo, a mesma motivação do Han Solo, por exemplo.
Não, que eu quero
no episódio 4, que era
pagar
precisar
o diabo,
exatamente, entendeu? E aí depois ele, com o tempo ali se relacionando com as pessoas, ele acaba entendeu? Porra, no episódio 4 tem toda essa... Por que o Han Solo é o personagem mais interessante do episódio 4? Porque ele é o personagem que mais tem, assim, mudança de...
Sim.
De motivação, de interesse. Ele, no começo ele tinha interesse no dinheiro pra pagar o Jabba. Uhum. Aí ele vem e faz a aventura. Aí quando ele chega lá, que descobre que tem que salvar a princesa, ele fala, salvar a princesa é o caralho, vou salvar não. Porra, a princesa é rica, vai te dar dinheiro, não sei o quê. Aí ele, porra, de repente rola, ele vai e começa a vender. Aí depois ele chega lá, aí recebeu a grana dele e vai embora. Sabe, embora. Porra, mas você é um bom piloto, você podia ajudar os rebeldes. Meu irmão, eu só tenho que... Eu tenho que salvar meu pescoço, velho.
Tem que pagar minhas contas. Você já ouviu falar do Boba Fett?
Eu tenho que salvar meu rabo, velho. Tenho que salvar meu rabo, não sei o quê. E aí lá a consciência bateu e ele volta pra ajudar e entra na rebelião. E sacou? Tipo...
Porque é uma história do caminho do herói. É como ele sobe pro patamar e vira o herói.
Nesse filme não tem isso.
Não.
Entendeu? Todo mundo já é focado na causa.
Mas também por quê? eles veem a Estrela da Morte funcionar. E sobrevivem.
É.
Então eles veem a treta, eles veem...
Se eles não resolverem aquilo, fudeu.
Eles veem o dragão destruir uma cidade e fala, galera, ou a gente compra item mágico...
Não, é porque assim, todos os personagens... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, todos os personagens que entram no filme pra combater o Império, eles já tinham como motivação combater o Império.
Sim, eles já estavam fazendo isso de alguma forma.
Já estavam fazendo isso de alguma forma ou de outra. Por exemplo, a Jean. A Jean foi criada lá pelo Saw Gerrera, que era o
terrorista do ISIS.
Que
fez o ISIS.
O Osama Bin Laden lá do
extremista.
Star Wars, né? Que botou ela pra ser, não sei o que, treinou ela, não sei o que, e ela tinha sido capturada lá pelo Império, não sei o que. O Cassian Andor é rebelde, trabalha com a Aliança Rebelde, é espião da rebelião.
Perdeu já muita gente por causa do Império. Caramba,
sempre fiz o que a rebelião mandou, ele fala isso várias vezes.
Tinha já a motivação dele de ter perdido família, perdido todo mundo, e vamos lá e vamos tocar.
Exatamente. Isso. Os outros dois, o Malbus e o Imue, eles já estão em Jedha, meio que combatendo a presença do Império ali.
É, porque o Império tá lá em Jedha porque eles estão, pra construir
extraindo...
eles estão extraindo os Kyber Crystals.
Isso. O que, que é o Kyber Crystal, Beconzitos?
É o cristal que faz sabre de luz.
É o que está ficando o Kyber do sabre de luz.
Microfone voando. 3, 2, 1.
Essa eu não consegui nem.
Merda, aí, qual que é a viagem? O Kyber Crystal, e aí eles explicam bem o Rogue One Catalyst, é o seguinte: o Kyber Crystal, ele tem uma propriedade muito específica, e aí se você já leu alguma coisa, qualquer Wikipedia sobre o lightsaber, ele fala que o lightsaber, ele gasta muito pouca energia, tem que usar bateria. E normalmente, quase que ele só gasta energia na hora que o lightsaber encosta em alguma coisa. No livro eles explicam que o Kyber Crystal, na hora que você injeta ele com um pouco de energia, seja com laser, seja com elétrico ou qualquer coisa, ele gera mais energia em cima disso. Então é isso que faz a Estrela da Morte funcionar. Você joga energia nos cristais Kyber, essa energia é amplificada e ele é...
Consegue disparar
jogado,
o raio.
Jogado, e aí gera o laser da Estrela da Morte.
Oh, e se não me engano, o Kyber Crystal também serve como combustível para alimentar toda a energia da Estrela da Morte.
Não, ela usa energia
gasolina.
Não, ela usa energia do hiperespaço. Qual que é a importância do Galen Erso? Por que, que é ele?
O Galen Erso é o pai da Jean.
Ele é um cara que é... Sempre foi moleque gênio, nasceu gênio, e foi chamado, e foi... identificado pequeno como sendo uma pessoa que poderia dar contribuições científicas para a República. Ele entra em projetos do projeto do futuro, né, que eles chamam. Gênio, matemático pra caralho, e o que ele queria fazer desde pequeno era estudar cristais e geração de energia através de cristais. A grande treta é que os Jedi já sabiam que se você jogasse um pouco de energia no Kyber Crystal, ele ia te retornar mais energia. Isso é super perigoso, porque o lightsaber é um cristalzinho pequenininho do tamanho da ponta do teu mindinho, a última falange do teu mindinho.
Yeah.
E é aquele catiço todo. Então os Jedi controlavam a mineração e a aquisição.
Que era, inclusive, feita nesse planeta chamado Jedha.
Jedha tinha
que era...
vários Kyber Crystals.
Não só.
Era o único lugar.
Tinha templo Jedi também lá.
Sim.
E era um planeta que era meio que... tipo, o planeta religião.
Meca. Ele é uma Meca.
É a Meca, exato.
O que eles fizeram quando eles descobriram que não dava pra fazer o cristal sintético, que é o trabalho todo da vida do Galen, era criar um cristal sintético, porque ele não tinha acesso aos cristais Kyber. Os Jedi não deixavam ninguém ter acesso. Quando acabou Jedi...
Liberou Bangu.
O Krennic chegava pra ele assim, com a mão cheia de Kyber, e jogava na mesa assim, vai estudar. Aí dali a pouco chega um cristal Kyber gigante, do tamanho de uma casa, que o cara para pra olhar e ver onde estão os pontos de cola. Ou seja, dá um loot. Eles começaram a destruir todos os templos Jedi pra pegar os Kyber Crystals que estavam ali dentro e levar pra fazer os estudos do cara. O Krennic, que é um cara super manipulador, falava pro Galen que ele tava fazendo um estudo de energia limpa pra galáxia. Projeto Força Celestial. E todos os estudos que o cara fazia, ele levava pra outro lugar pra tentar transformar na arma da Estrela da Morte. Até um ponto que ele consegue convencer o Galen a trabalhar para fazer o laser. Ele consegue fazer o laser, mas eles fogem.
E aí é onde a gente encontra eles no começo do filme.
É o planeta onde a gente encontra eles no começo.
Que, por falar nisso, eu queria entender, saber se vocês tiveram a mesma impressão. Quando o Krennic chega para buscar o Galen... Por que ele parou tão longe, velho, da casa do...
Foi mesmo?
Porra, né? Velho.
Porra.
Eu pensei... Dá uma volta do caralho. Anda pra caralho. Para aqui, velho.
Pra manobrar, né? Pra tempo da filha, pra filha escapar, né?
É, não, pra fazer assim, show off de andar
na relva. Na...
É pra marchar.
Exatamente. Não,
o
mas assim...
tem essa parada mesmo.
Ele
o personagem...
Gosta de... Ele gosta de da aparecer. Pompa.
Assim, eu tive essa mesma impressão sua, mas eu falei, cara, será que o cara não conhece já esse bicho e pensa assim... Filho da puta, ele pode ter algum tipo de armamento, de forma de
já
pegar
prevendo,
minha nave, sacou?
Já prevendo.
Ah, sei lá. É, deve
assim,
ser.
Ou ele simplesmente gosta de show off, porque assim, eu tava torcendo muito pra... Aquele vento tava batendo na hora que mostrou ele, os troopers. Falou, cara, essa capa tem que bater na cara dele, porque ele já tava meio segurando, sabe, com a mão ali. E o vento... Cara, vai ter alguma versão na internet de trailer, não sei o que, essa porra batendo na cara desse cara, e ele jogando a capa pra cima, porque...
Nas cenas excluídas.
É.
Deve ter...
Night Live, velho.
Certeza, cara. Essa porra dessa capa!
Deve ter algum protocolo imperial que as naves têm que pousar a certa distância das habitações.
Será que é isso?
Ó, o especial de Natal eles fazem isso também, eles só não mostram, mas o cara para meio longe com a merda.
Mas assim, a gente precisa parar pra pensar.
Eu vi assim, meio perto da casa do Galen, era meio pedregulho. Assim.
Sim, é meio
montanhoso. Eu falei, bom, ali
lá.
Tudo bem, mas ele para, sei lá.
A nave é pequenininha, porra.
Ele para 1 quilômetro de distância da cerca, onde ainda tinha. Para na beirinha da cerca, velho.
Vai acontecer assim, pra.
Vai ver, foi o piloto, né? O piloto parou ali e falou: porra, parou longe, hein? Ô, chefe.
Foda hoje.
Tá foda hoje.
É onde deu.
Mas assim...
Foi onde deu.
Se a gente parar pra pensar, se ele parar perto demais, já meio vai estar invadindo lá a privacidade do cara, a propriedade.
Assim? Calma aí. O cara foi sequestrar o cara, mano.
Não, não, mas só que, assim, primeiro...
Vamos sequestrar com educação.
Mas não foi o que eles fizeram no
sequestro
começo?
Sequestro não é bagunça, não. Entendeu?
Se você parar pra pensar, mas não foi o que eles fizeram com o começo? Eles foram lá chamando o cara, não foram... Já algemando, entendeu? Eles iam fazer a proposta. Assim, então, eles queriam mostrar, assim, uma certa paz, assim, né? Mostrando paz.
Você pode vir com a gente ou a gente mata você.
Sim, entendeu?
É, você pode vir com a gente ou a gente mata tua mulher e leva você e tua filha.
Minha mulher já morreu. E lá vem a mulher lá, velho.
É uma filha da puta, né, cara?
Porra,
temos um milagre.
Nem mentir, tu não sabe, né, filha da puta? Olha lá.
Olha só o milagre.
A mulher vem. Carregando não sei o que, aí a porra. Achei aquele começo bem.
Não, eu também. A mulher voltou, a filha voltou. Caraca, vai dar merda isso aí.
Por que a Estrela da Morte, no episódio 4, explode o planeta no primeiro tiro e aí ele demora pra caralho?
Porque não tinha efeito.
É. Não, ele.
Não tinha efeito especial, cara, naquela época.
Não.
Não, não, é porque eles miraram só na cidade ali.
Eles explicam, eles não usaram toda a energia da Estrela da Morte ali.
Ah, tá.
Eles dão um tiro só com o reator primário.
Isso.
Pra destruir a cidade.
Isso.
E eles não sabiam o tamanho do peteco que era. Foi o primeiro tiro.
Não, eu acho que o meu tá falando até no do planeta no final, né?
Também. Sim, os dois foram.
Não, no primeiro eu entendi, porque no segundo eu achei que os caras só. Ah, foda essa merda, reboca.
Não, ele precisava. Ali ele só queria destruir a torre.
Jedha lá.
Né? Que a primeira coisa que ele destrói é a torre.
Ele queria destruir Jedha e ele queria destruir o centro inteiro ali. Ele queria destruir só a...
Pô, mas puta mira ruim também, né,
ele
cara?
Precisava
porque
tirou do resto, caralho, velho. Ele precisava do resto do planeta. É porque, assim, a gente tá acostumado com essa história da Estrela da Morte destruir o planeta inteiro. Mas se você parar pra pensar, é uma merda essa arma. Porque, tipo, você acaba com os recursos inteiros do planeta inteiro, velho.
É a bomba atômica, sacou? Você inviabiliza aquilo ali.
Uma bomba atômica de planeta inteiro.
Exatamente, você inviabiliza aquilo ali.
Eu acho muito mais interessante esse negócio da Estrela da Morte de, tipo, usa só o reator primário e destrói só aquela cidadezinha, só aquele povoado ali.
Nível de energia, cu na mão, sacou? Não é nível de energia, matei geral.
Exato, entendeu? Não precisa explodir o planeta pra... Quando ele precisa explodir o planeta pra ameaçar a Leia...
A galáxia inteira.
Aí sim, ali foi o Tarkin querendo mostrar pra, pra rebelião,
bateu pau na mesa falando, ali.
Ó, tá pronto, a gente destrói o planeta, e agora vocês fazem o que a gente quer, ou vocês...
Eu destruo o planeta sim, né? Não é só a cidadezinha não, é planeta e o caralho.
Tanto é que ele fala, Dantooine é muito longe, tem que ser um planeta mais central.
Isso.
Fire and ready.
E ele fala nesse filme também. Igual.
You may fire and ready.
O Tarkin é CGI. Você nota que é CGI, mas você fala assim, foda-se.
Tá lindo.
A cara tá foda.
Tá lindo.
Maravilhoso.
Tá inacreditável.
Faz, velho. Vai, continua falando aí, velhote. Vai.
Continua.
Cara, eu achei sensacional. Eu achei sensacional.
Muito bom, cara. Muito bom. É quase imperceptível, cara.
Não,
assim, então, tá muito perto de ser perfeita aquela porcaria.
Há uns anos atrás, Miotti, eu falei num Jurassicast que a tecnologia estava chegando num ponto em que eles iam poder pegar atores que já tinham morrido e ressuscitar os caras na tela.
Foi no De Volta ao Futuro.
Foi no De Volta ao Futuro, não foi?
Foi.
Que eu falei que eles iam poder fazer um filme do James Dean e aí o filme ser com o James Dean.
Sim.
Né? Você vai contar a biografia da Marilyn Monroe e aí você faz a Marilyn Monroe, entendeu? Isso está começando a acontecer.
Está começando.
Sim.
Está começando a acontecer.
Teve uma propaganda que fizeram agora também com a bonequinha de luxo, como é que é?
Andrew Hepburn.
Com a Andrew Hepburn, uma propaganda de chocolate. Que é ela.
Pois é. E aí nesse filme eles fazem isso não só uma, mas diversas vezes, cara.
Não é uma cena só, não. O cara é o personagem mesmo.
É. Tá ali atuando.
O Tarkin é o maior exemplo, porque ele aparece muito.
Em várias cenas.
Né? Ele aparece diversas vezes. Eu achei sensacional. Na hora que ele aparece de costas,
todo mundo
falei,
fala, caraca.
Eles vão fazer isso. Eu pensei na
hora. Vou botar o cara de costas falando, olhando pra fora.
Foi, aí mostrou só o espelho.
Contra a luz, né?
Só no espelhinho ali, eu falei, vai mostrar só assim.
Não, eu não falei não. Eu falei, ele vai virar. Aí na hora que ele vira, eu falei, puta que pariu, que foda.
Eu acho que é o primeiro orgasmo do filme.
É sim.
É.
Aparece o Tarkin aqui e fala assim, caralho, aí o bicho vira.
Não, e o cara falando e conversando e não sei o quê, e com expressão
e descendo esporro, velho.
E descendo esporro.
E troca tomada e troca não sei o quê.
Isso, e é de perfil, e é de frente, e é de lado.
Vai chegar na tua cara que eles são foda pra caralho.
É.
É isso.
Não, e no final que a Leia só mostra do pescoço pra baixo, né? Aí ficou com a expectativa também, aí depois mostra o rosto.
Não, eu.
Mostra ela de costas.
Depois daquilo tudo, cara.
Todo mundo. Agarra na cadeira e fala assim, vem.
Não só isso, mas porra, a última frase do filme é dela, cara.
É dela.
É. Nossa,
dela.
Cara, ela encerra a porra do filme.
E o filme todo, ele faz o trocadilho da esperança, né? Rebeliões,
esperança.
E aí no final
ela fala, é esperança.
Eles acabaram de nos dar uma nova esperança.
Ela falou o filme, ela falou o nome.
Abre aspas. Uma nova esperança.
Teve um cara aqui lá atrás, da fila que vocês estavam, que ela apareceu, o cara falou, ai, gozei.
Velho, muito bom.
Nessa hora só faltou aparecer os velhos dos Muppets. Aí de bacana, hein?
Pensando o quê, rapaz? Que diabo você é aqui, rapaz?
Outro momento fantástico do CGI de ressuscitar pessoas. Que, cara, eu dei um pulo da cadeira e gritei igual uma menininha.
Eu bati no baconzinho. Falei, caralho.
O
debote
funcionou
melhor
nessa
já. Hora, né?
Ele, quando ele me bateu, eu já tava no ar. Falei, caralho.
Que
cara
foi?
O cara que tava atrás de mim, velho, no começo do filme, ele falou assim, pode você baixar um pouquinho que está alto? Eu falei, velho, não teve hora.
O cara também, a menina atrás de mim, teve uma hora que ela bateu na cadeira, desculpa. Eu tava parada, velho.
Cara, que é a hora que os rebeldes resolveram atacar lá o planeta, né? O Rogue One resolveu invadir o planeta E os rebeldes ficam sabendo que eles estão invadindo e falam, vamos lá ajudar.
A treta tá ali, vamos ajudar.
Vamos ajudar do jeito que dá. Uhum. E aí começa a sair nave, e aí começa a chegar as naves lá pra derrotar. Cara, e a melhor batalha de nave de Star Wars de todos os tempos, cara. Uhum. Olha...
E elas chegam.
O Gary Vedris conseguiu.
Episódio 6, Retorno de Jedi. Chega todo mundo assim, ó. Fala,
Zulu.
Aí você fala, eita.
Isso, e aí. Tarara, tarara,
tarara, tarara, tarara. Não, e não é, nem isso. Quando eles estão fugindo, aí chega a nave do Vader.
Caraca,
aí eles batem na nave.
Não, calma,
é um bar,
calma,
é.
Calma,
caralho.
Calma, já a gente fala disso.
Vamos por partes. É muita coisa, gente.
Deixa eu falar.
É muita emoção.
Aí é de 8 horas.
Aí. Começa aquele negócio da preparação que sempre tem,
em todos os filmes,
né? Que é chegamos...
Checando os áudios.
Chegamos e aí vamos ver aqui, começa a se organizar, né?
É.
Grupo 1 vai pra tal lugar, grupo 2 vai pra tal lugar, e aí começa...
Red Leader Standby.
Nessa hora que aparece o Red Leader...
É o Red Leader do...
É o Red Leader do episódio 4, cara. E aí eu falo... Velho, nessa hora eu dei um cutuco no Plínio.
Velho.
Isso aqui
eu bati no...
a gente, ó.
É isso aí.
Isso aqui resume a gente durante o filme, cara. Essa é mais do Bob Esponja do Patrick.
Velho, eu bati no Plínio assim. Bati no Plínio. O Plínio tava...
Não, o Plínio já tava dormente ali.
Não sei nem onde é que ele tava, né? Bati no Plínio assim. Velho. Bati no Plínio assim. Bati na cabeça assim. Falei assim... Eu não acredito que eles fizeram isso!
Foi o grito mais estridente que o do Brunão fora a Leia, cara.
Caralho, velho.
Os caras pegaram os mesmos caras e usaram a tecnologia Michael Douglas.
O jeito do cara falar, pra onde ele olha, sabe? Até cara, até o brilho, até o movimento de câmera é o mesmo, velho. Nessa hora, escorreu uma lágrima. Não consegui, velho. Eu não consegui segurar nessa hora, cara.
Essa cena de...
Eu fiquei com o olho cheio de lágrima e eu tive que tirar o óculos pra limpar.
Que o óculos 3D vale a pena. Eles colocaram a câmera na asa do X-Wing.
Sim, sim.
Nessa cena. E começa a girar.
E o X-Wing vai pilotando e tem os outros por cima. Essa cena aí vale o 3D.
Mas a gente só sabe se vale na sala gigante.
É,
a gente não sabe se vale.
Valeu a pena.
Eu faço
isso. A gente não sabe se na sala da tela menor se vale.
O cara botou ali como se fosse aquela câmera do Fórmula 1, velho. Você vê a unidade do Astromech ali, o RX,
não,
qualquer um, vê a cabeça do cara e vê o pau comendo, velho.
Todas as batalhas espaciais desse filme são orgásmicas.
Foda demais.
Sim. Se você gosta de Star Wars, gostou alguma vez da sua vida de Star Wars, da Batalha de Yavin, se você gostou alguma vez da Batalha de Endor, desculpa, eu adoro esses filmes. Mas essa daqui, pra mim, deixou os outros dois no chinelo. E eu amo esses filmes. Não, tem o Gold Leader e tem o Red Leader. O Red Leader é o que eu fiquei mais impressionado, cara.
É o Red Leader, o Red One, o Red Two.
Isso!
É todo mundo, velho. Tu fala assim, caralho, pegaram os velhinhos tudo e botaram no macacão e falou, vai!
Cara, eu chorava. Eu vou chorar aqui agora, cara, porra.
Foda demais, velho.
E aí, na hora que uma das naves lá do Império dá um peteco lá e ela para de funcionar, ela fica à deriva.
Ela fica... ionizada.
Ela fica,
é o termo de Star Wars.
Fica travada, né? Ela dá uma travada lá, bugou. E aí o general lá, o comandante lá da nave rebelde, ele, o Zé Sushi,
né?
Tem a ideia mais fantástica, velho, pra fuder com o escudo.
Pode
lá.
Com tudo.
Velho,
mais.
Encosta e acelera, velho.
Empurra
essa merda, nós vamos enfiar essa merda lá embaixo, velho.
Vai no
velho, nessa hora que ele falou... Eu tive uma ideia, eu falei, eu peguei o Plínio assim pelo pescoço e falei, ele vai empurrar o negócio!
O Plínio tava um pouco traumatizado, de jeito, eu levei ele em casa.
Acho que o Plínio nunca mais vai querer assistir um filme comigo.
Não, consegui querer, ele vai querer, mas ele vai sentar uns 3, 4 lugares de distância.
Assim, a um braço seu de distância, no mínimo.
Um braço mais uma cadeira, porque eu vou inclinar e puxar.
Foi inacreditável.
Agora faltou uma coisa. Você falou que faltou uma coisa pra você, mas pra mim faltou uma. Faltou Porkins. Se o Porkins aparecesse.
De maneira. Porra, o Porkins. Mas é porque o Porkins tava comendo.
É, eu acho que a viagem que eles não colocaram o Porkins foi mais ou menos isso mesmo. Porque ele meio que era um... alívio.
O refúgio. Não, não, não é só isso deixar... não.
Ah, vamos botar um gordinho, vamos. Vamos fazer
isso. Não é só aqui. Isso não, cara. Sabe o que é? No episódio 4, você nota que tem vários caras ali que estão indo pela primeira vez.
Sim, são, entendeu? Os noob.
São os noob. Mas por que são os noob? Porque já tinha morrido gente pra caralho nesse...
Eles estão indo pelo volume, só.
Nesse primeiro, entendeu? O Blue Leader morreu, velho.
É. Eles botaram um gordinho pra morrer nesse aqui.
Nesse aqui tinha um gordinho, um japonesinho, né?
Morreu,
falar mais que o Stormtrooper erra tiro, velho.
Pô, mas também, né?
Mas é como eles trabalham, velho. É a mesma técnica do exército americano. Você põe 30 caras, todo mundo com arma automática
e fuzila. É o jeito americano de...
É, você enche aquela área de bala, uma vai pegar. E os caras chegaram bonitão. Mas outra que mostra uma coisa muito legal é como o vilão do filme, que é o Krennic, ele não é militar.
É.
Ele é... Do corpo de engenharia. Então as decisões que ele toma ali na hora passional, que o neguinho começa a atacar não são táticas.
É, são
ele
passionais.
Manda todo mundo sair.
Todo
vai lá, tá explodindo, joga todo
leva
mundo.
Leva meus soldados de elite. De
isso é uma parada que se você não parar pra prestar atenção, você vai achar ele um cara meio merda. Assim. Você fala, mas porra, como é que esse cara...
Tática, ele é merda.
Ele é merda. Ele é um cara é muito merda.
O que mostra que ele é merda pra parte tática, que ele não é da área militar... É o uniforme dele. O uniforme branco é a galera da engenharia.
Engenharia.
Não, e quando começam as explosões lá, aí vai indo devagarzinho, um a um. Aí ele olha pra equipe dele, fica aqueles 3 segundos de silêncio, ele... Vocês estão cegos, né? Vocês não estão vendo isso que tá acontecendo, não? Vão lá fazer alguma coisa.
Você vê que ele não é nada tático quando ele vai de encontro ao Vader e quer ficar tirando onda e pedindo coisa, mano.
Velho.
Essa é a motivação.
Vamos falar dessa cena, por favor, cara. Por
primeiro
favor.
Ele saindo daquela... É, daquele...
Bacta Tank.
Do tanque Bacta.
É do tanque.
Lá.
Caraca,
do tanque de,
você viu? Os caras chegaram na intimidade do Vader, rapaz. Foi aquela cena ali sinistrinha, né?
Eu sabia o tanque de recuperação
que eu ia ter
dele.
Aquela cena. E cara, você sabia linda, quem tava dentro dela. Apareceu no primeiro trailer o tubo de Bacta.
É, ali
o cara ajoelhando. Todo mundo achava que era o Vader ajoelhando. Quem é que tá lá dentro? É o Imperador?
Imperador.
É o que tá rolando? Ninguém sabia o que falava.
Falaram que era o Snoke.
Eu achei.
Era o Jar Jar que tava.
O nego quer linkar tudo muito fácil, né, cara?
Não é?
Eu achei.
Ah, vai ser o Snoke!
Seria mais maneiro se fosse o Jar Jar.
Mas eu já comecei. O meu orgasmo começou antes de aparecer essa cena. Meu orgasmo começou quando mostraram o castelo do Vader.
No planeta.
É do esqueleto, né, cara? É do esqueleto.
Que é, se não me engano, assim, é no planeta onde ele perdeu as pernas. Eu acho que é. Eles não falam, eu fiquei esperando aparecer.
Eu fiquei esperando. Eu até, na hora eu falei assim.
Mas eu não sei.
Eu falei, caraca, o Vader.
Não, pode até não ser.
Mas, pô, é parecido.
Mas parece pra caralho.
É o seguinte, velho. No episódio 6, no Retorno de Jedi, era pra ter um castelo do Vader. E o castelo do Imperador. No planeta. E os desenhos dos caras.
Tá igual.
É isso. Na hora que apareceu, eu fiz assim... Aí todo mundo ficou assim, eu falei, não, o castelo do Darth Vader. Não, nem é. Antes de aparecer qualquer coisa, de tocar qualquer música, eu olhei assim e falei, caralho, não acredito que vocês vão fazer isso.
É foda.
É lindo, cara.
E na hora que entrou, eu sabia que o Vader tava lá porque a Disney pisou na bola. E das coisas promocionais que eles fizeram, eles mostraram a parte dos animatics, da maquiagem.
A culpa é tua, cara. Você é um tarado. Você não consegue ficar quieto. Você fica correndo atrás disso, porra.
O que eles mostram, como estão fazendo aquele bichão branco, cabeludo,
tô ligado.
Vem o cara andando. E atrás do cara, tem um torso. Sem braço, sem perna. E eu olhei pro cara, olhei pro torso e pause.
Aí. Olha ali. Vacilo da Disney, né?
Tipo,
eu parei no frame 8500 do trailer do material promocional e vi o
velho,
Vader.
Mas esse cara não foi assim, tipo, tá lá atrás borrado. O cara passa caminhando do lado da parada.
Não.
Aí tu olha assim e fala, como é que eles não pegaram e botaram pra trás isso aqui? Eles vinha aqui filmar e botaram. Vamos botar o torso do Darth Vader. Ninguém vai ver. Filhos da puta.
Nossa, só o Baconzitos.
O Baconzitos não é um tarado.
Não, eu sou dodói, velho. É doença. Do roteiro, eu evitei tudo. Eu sabia quem eram os personagens, eu sabia que os backgrounds e tal, porque eu tava lendo os livros e beleza. Mas, por exemplo, eu sabia a ordem dos planetas que iam aparecer. Mais ou menos, já sabia.
Eu sabia muito, eu sabia a ordem, eu sabia as cenas, eu sabia as falas.
Eu não sabia o roteiro, mas toda a montagem do filme, todos os planos e contraplanos.
Qual planeta aparecer?
Eu sabia que não ia ter scroll, eu sabia que ia mostrar... Ia entrar direto no filme, eu sabia que ia entrar com flashback. E aí quando eu terminei de ler o livro, eu falei, ah, faz sentido.
Sabia quase nada,
que
né?
Que vão buscar o cara ali, porque o cara tem que terminar o projeto da Estrela da Morte. Que eles começaram a construir sem ter resolvido o problema do super laser. Vai construindo a parada, vai demorar anos pra fazer mesmo, então...
Pô, vai demorar pra caralho, pra minerar material só pra fazer aquela merda... É tempo pra caramba, velho.
Eles destruíram planetas inteiros pra pegar
minério. É muito ferro pra fazer aquela merda, velho.
Mas a gente tava falando do Vader. E aí, na hora que o cara vai lá falar com o Vader... Nem sei por que ele foi falar com o Vader.
Ele foi dar xilique, cara. Ele foi bater o pé e falou, ó... Eu que fiz aquela merda, eu quero os créditos. Que a porra... Aquele feio tá falando que é dele, mas fui eu.
Não. É, fala lá pro Tarkin que eu que tenho que mandar.
Não, mas na verdade o Vader que chamou o cara. Não foi ele que foi atrás do Vader, não. Foi o Vader que chamou.
O Vader chamou.
É. Tá, o Vader chamou ele.
Ele chegou falando
porque tava dando merda. O cara tava trabalhando direito, digamos assim, né? Foi tirar satisfação, é.
O Krennic, ele é responsável pela construção da Estrela da Morte inteira. Sim. Foi ele que pegou e fez altas tretas e manipulou altas merda. Cara. Inclusive pra pegar e tirar o planeta e falar assim, ó, se você é um planeta que tá querendo ser rebelde, agora a gente vai ocupar. E na hora que ocupa o planeta que era bonitinho, já chega os parada mineração.
Eu vou te falar que ele é burro. Ele não tem a sabedoria do Scott, por exemplo. Porque o Scott sempre dava um prazo dobro do prazo pra parecer que ele entregou lá antes, sacou? Porque ali o Vader o tempo todo tava falando, você tá atrasado essa merda, toda hora tá dando problema, você me adianta essa bosta aí, o tempo todo...
O problema do Krennic não é só isso, o problema do Krennic...
É a ambição.
É a ambição, exatamente. É aquele negócio de querer aparecer, de querer ser o doninho, de querer ser o chefinho. Entendeu? Ele queria...
O louro da
porque
coisa.
Ele construiu a Estrela da Morte, ele queria mandar na Estrela da Morte. Só que quem tinha que mandar na Estrela da Morte eram os militares. E ele, como não era militar, era engenheiro, não podia mandar na porra da Estrela da Morte, porque a Estrela da Morte...
Uma arma.
É uma arma.
Ela tava entre ele e o Tarkin pra serem os comandantes.
Quando o Tarkin chega pra ele e fala, sou eu que mando nessa porra, ele começa a dar xilique.
Começa a dar xilique. E a viagem é que, no livro, fala bastante isso, que ele fez uma ascensão dentro do Império, manipulando muita coisa, fazendo as amizades certas, sabendo ler as pessoas. Ele é muito bom em ler as pessoas e... essas coisas, e ele tava querendo ao máximo entrar no círculo de amizade do Imperador.
Sim.
Então, até ele chegar e começar a trabalhar nas pesquisas para fazer a arma da Estrela da Morte, ele tá lá bajulando todo mundo, e o vice-chanceler, né, que é o Mazameda lá, ele vai, puxa o saco do cara e fala que vai fazer, e resolve, e ele mostra resultado.
É normal, é aquela politicagem.
Pisando em cima de todo mundo, só que ele não tem... ensinamento tático, ele é muito ansioso, ele quer...
Ele é só negócio, ele não tem...
ele quer resultado e foda-se, sacou? E o Tarkin já tava deixando ele...
Se queimar.
Ele se queimar.
Ele sabia que ele só precisava botar pilha pro cara se fuder sozinho.
O castelo de carta do cara pra na hora que tivesse tudo pronto, ele desse o petelequinho lá, caísse tudo, e agora eu que sou o chefe dessa parada e foda-se. E o Imperador que mandou. O Imperador é meu brother desde o Clone Wars.
Que negócio. Nem aquele cabeça de balde lá topa muito comigo por causa disso.
Eu acho foda que aí ele vai lá reclamar com o Vader, não sei o que, o Vader... Velho, o Vader
ele
dá um...
só para, velho. Você não vê, assim, você só... Você sente pelo caso. Você fala, cara, tu te fudeu tanto agora, amigo.
Primeiro que toda a cena de preparação da chegada do Vader é foda, porque abre... É um contra-luz,
é uma cara.
Mostra só a sombra do Vader em cima do cara, essa sombra gigante, e toca a música, fantástica. E aí ele vem andando lá no meio da fumaça, ele vem andando assim. E
ele, vem, ele, vem, ele vem rebolando.
Né? Ele vem rebolando. Vem rebolando. Ele rebolando e eu gozando aqui, assim.
Rebola mais. Essa bundinha quadrada.
Ele rebolando e eu gozando. Eu tava escorregando já na cadeira. E aí quando ele chega, que aí começa a conversar e não sei o quê, e daqui a pouco o cara... Ah, porque
Eu queria, não sei o
quê. Reconhecimento, hein? É. Reconhecimento.
E aí na hora que ele vira, e aí o Crank fala: não, você podia falar lá com o imperador, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele só para. E aí o cara continua falando. E aí ele vira, ele tá só com a mãozinha aqui assim.
Só o dedo, só o dedo. Cara, tô querendo tanto quebrar teu pescoço.
Só com a mãozinha aqui assim. Eu falo, cuidado pra não se engasgar nas suas ambições.
Be careful if your aspiration.
Caralho, velho. Muito bom, velho.
Muito bom, velho. O Vader tem duas cenas. As duas cenas dele são pirar o cabeção.
Aí depois Fatio passou, o Vader só não.
Meu irmão, o que é aquilo, velho? Aquilo ali é o capiroto do Sith mesmo, velho.
Mas é, cara. Porque aquilo tu tem ali, medo ali, cara.
Sim.
Assim, e o legal, eles não quiseram fazer o Vader ser tão físico como aconteceu, por exemplo, no passado. Ele já é o Vader, ele não precisa. Ele só move o sabre. Tá num lugar minúsculo.
Não, até porque ele
usa... A cena do corredor dele lá.
Sim. Não, é exatamente o que eu tô falando, pariu. Cara. Os caras... Tira! Tira essa porra, caralho! Vamos fudeu aqui!
Não, tá todo bicho, mundo...
Mel, só Matrix, comer, Matrix. Cara,
dum, velho.
Caralho.
Até tá todo mundo usa força, desesperado. Né? Então é o que ninja. Eu mais gosto da cena. Exato, não é velho. Ele matando os caras.
É o meu
desespero.
O cara para assim, todo mundo olha assim, de
dos caras. Exatamente.
Porque todo mundo sabe que ele acabou com todos os Jedi.
Exatamente.
Todo sabe.
Cara, você
já
pensa
tem
assim,
a história dele. Já você, sabe quem é esse cara.
Você pensa assim, os filhos da puta mandam essa porra toda.
Não.
Ele tem uma força inacreditável. Eu nunca vi. Aí você tá num corredor, você tá correndo com o cu na mão, porque tá tudo caindo. Uhum. Aí você só escuta. Aqui, ó.
Foi muito bem feito.
De novo, me falar, velho. Foi, cara, foi, e o cara fica... Todo mundo fica parado, porque assim... O certo já era pra estar todo mundo atirando, só que os caras já estavam tão travados. O cara olhou assim.
No começo acabou, não começa nada. Mas não acabou. Aparece nada, tá tudo escuro. A única coisa que você escuta é o respirador dele.
É lindo o lightsaber, dele, todo mundo. Antes dele aparecer, ele liga o lightsaber. No escuro aparece o sabre vermelho.
Fudeu. E agora?
Aí, né, congela.
Atira.
É aquela reação assim que você tá tão em pânico que seu corpo trava, você não consegue nem reagir. Aí na hora que você respira,
você faz é piscar o cu.
Atira, porra!
Não, e aí eu acho legal que ele defende lightsaber.
Locomiazinha ali, velho.
Ele defende tiro de blaster. Ele mata a gente com sabre de luz.
Joga
ele mata
cima,
a gente
fatia.
Com choke. Ele joga a gente na parede.
Só faltou o raio, cara.
Velho, ele faz de tudo.
O cara no teto, ele dá um...
Cara, essa hora.
Sabre.
Do Akira, velho.
Puta que pariu.
Na hora, eu falei, caralho. E eu, inclusive, achei que ele ia começar a destruir aquela porra, ia virar um domo quase, velho. Porque ele me calhando na parede, velho.
Tetsu!
Cara, ficou demais aquela cena, cara. E é aterrorizante, velho. Ele só... E nele tentando, ele desvia, tá? Joga pra cima, joga lá, dá
ele
luz.
Ele tranquilaço, né? Ele...
Tipo, eu tô andando no papo, sacou? Cadê o cachorrinho?
Agora, cara, o lance tá do Vader, hoje... ele podia fazer tudo que ele fez muito mais rápido.
Sim.
Só que ele gosta.
Exatamente.
Entendeu?
Ele gosta
ele sente
do terror, cara.
Ele sente prazer no desespero dos caras.
Ele se alimenta do medo dos outros.
Exatamente, exatamente, velho.
Quanto mais terror neguinho tiver, mais foda.
Toda vez que eu vejo o Vader, tem uma coisa que eu gosto muito do episódio 3, que é o desespero que o Anakin tá. É o que ele passa pra todo mundo quando ele é o Darth Vader. Ele tá em pânico, ele já tá com tanta arma, ele não sabe mais o que fazer. Ele tá queimando lá e o Obi-Wan vai embora. Filho da puta! Ele sabe que vai morrer ali pra ele, sacou? Ele faz isso com todo mundo o tempo todo.
Uhum.
Ele precisa daquilo. É a vingança pessoal dele com tudo.
Com o universo.
Com o universo, sacou?
Vocês vão se borrar tudo.
Cara, todo mundo vai sentir tão impotente quanto eu me senti um momento da minha vida, velho. Então, assim, o cara vai... Cara, tanto que na hora que vai nave, nego... Abre essa merda, caralho! Pega essa porra aqui então e corre, nego! Aí, cara, o cara abre a porra da porta com lightsaber... Enquanto enfia na barriga do outro. Cara, velho, e só tiro. Você fala.
É escroto demais, velho. É escroto demais, velho. Nessa hora eu tava
tu tem
pulando
medo,
na cadeira.
Dá medo, velho. Dá medo.
Nessa hora eu tava pulando na cadeira, gritando igual uma louca.
Tava também. Tava foda.
Eu não me segurei também, cara. Tava
não, foi foda demais. E aí, na hora que eles conseguem entrar, aí você vê que solta. E é o cargueiro lá, o do Antilles,
velho. Antilles.
É o...
Do
Blockade Runner.
Blockade Runner.
Cara, eu falei, por um momento eu pensei, esse cara ainda vai tentar segurar essa merda, velho.
É a Tantive 4, exatamente. É a Tantive 4 e ela sai assim... e sai, tipo...
Corre, velho, corre!
Corre, filha da puta!
Não, por um momento, eu realmente achei que o Vader ainda... Dá uma segurada
eu
nela,
cara. Eu pensei nisso, velho. Eu falei,
caralho.
Vader, por favor.
Bota a velocidade da luz nessa merda, velho.
Eu pensei que ele
merda,
fosse
velho.
Pular.
Não, pular? Não imaginei, não. Porque...
Por causa dos livros que eu li, eu pensei que ele fosse pular no espaço.
Caralho. É, porque foda-se, ele tem um inspirador, né?
É, foda-se, eu sou o Vader, velho.
Eu não morro no espaço que nem vocês, né? Que nem o K2.
Eu sou Levi, no lado negro, rapaz. Não como, não bebo, não cago, não faço porra nenhuma.
Eu só gosto de tacar o terror, literalmente, ali. É.
Cara, não, eu queria que ele tivesse segurado
a nave um pouquinho.
A nave com a força, assim, saco. Puta, ia ser do caralho.
Tipo,
velho.
Sem esforçar muito, só fazer resistência tipo, enquanto ela tentasse sair na velocidade, sacou?
Isso, a nave fazer um dia
e aí ir pro espaço.
É. Isso.
Aí ele dá um trânsito,
segurar ele pro espaço.
Mas sabe o que é foda?
Ia ser
lindo. Mas ainda assim, você. Não teria a imponência que você teve só dele ficar parado, ele olhando, voando o capa, remete, e ele só recolhe o saber assim.
Porque remete pro Império Contra-Ataque.
Exatamente.
É, não é pra Millennium Falcon fugindo e fala...
Filho da puta.
Ele não fala nada, velho. Ele olha pro outro cara, olha pra nave...
De novo.
E o ele vai correr.
E o comandante sabe que tá fudido.
É, ele já sabe que...
Fudeu.
É, não, baixa as calças ou ajoelha.
A gente já falou muita coisa, tem já quantas horas de gravação aí? Já 15 duas horas de gravação. Vamos meio que encerrando. Eu queria falar um pouco, assim, rapidamente, sobre os últimos momentos de cada um dos personagens do Rogue One. Que né?
Foda, cara.
Como é que funciona o roteiro do filme? Eles acham a Jean, pegam ela, precisamos achar seu pai. Como é que a gente vai achar seu pai? Vamos atrás do Saw Gerrera, que ele tem informação, porque um piloto desertou do Império
e levou
a mensagem pra ele. Aí vai lá, e aí a gente tem aquele momento onde ela vê a mensagem holográfica do pai, e o pai fala pra ela que construiu a Estrela da Morte com um defeito, uma falha, e que eles precisam destruir a Estrela da Morte, e os planos estão não sei aonde.
A grande viagem é que eles ficaram na dúvida em ou pega os planos da Estrela da Morte...
Ou mata o cara.
Ou vão matar o cara pra impedir que ele termine a Estrela da Morte.
Isso.
Só que ela já tava pronta.
Já tava pronta.
E os rebeldes não acreditavam que ela tava pronta.
Exatamente.
Vão matar o cientista que vai terminar o trabalho antes de... Que o trabalho termine.
Exatamente. E o próprio Império está escondendo de que
de todo mundo.
De que ela está funcionando.
Sim.
Tanto que o Vader, quando o cara lá vai reclamar com ele, ele fala: ó, a Estrela da Morte não está funcionando.
Jeda.
Deu uma explosão do não sei o que e tal. Exatamente.
É.
Tipo, a versão da assessoria de imprensa foi outra.
A versão oficial é outra.
Exatamente.
Filho. Estrela da Morte, o que é isso? Ninguém sabe disso, não.
E aí eles vão atrás do pai da menina lá no planeta de como é que chama? De mineração, né? De mineração não, de.
De pesquisa.
De tratamento do negócio, né? De processamento. Não, Eadu.
Eadu, isso. Onde eles vão.
E aí chega lá.
Refinam.
Dá merda, o cara morre.
Como o Krennic, que é o. Ele é manipulador, ele não consegue fazer isso a muita distância. Então ele viaja.
Tem que ir lá.
Pra puxar ninguém de volta pra mentira dele. Então toda hora que eles estão chegando num canto, o cara tá vindo também. Ah, então ele vazou a informação aqui e o piloto foi o. Foi a mando do Galen. Então eu vou lá falar com o Galen. Ele não faz ligação no telefônica, não. Ele tem que ir lá conversar. Então na hora que eles chegam...
Chega lá e ameaça a equipe dele inteira.
E ameaça todo mundo.
Ameaça todo mundo.
O bicho é manipulador.
Ele fala, não, fui eu mesmo e tal. E aí mata todo mundo. E o cara acaba morrendo também. Eles conseguem fugir do planeta. E aí voltam lá pra Yavin. O lance é esse, os Fudeu. Planos estão não sei aonde, um planeta lá com o seu nome, ele tem que pegar lá o HD, porque tem uma falha, não sei o quê. Aí, ah não, como é que é, Estrela da Morte, não sei o quê, nego desiste.
Já começa
a
fraturar a Aliança Rebelde.
E outra, aquele arquivo lá É a versão aérea daquele arquivo do Missão Impossível, né? Do último, do que o cara mergulha, que o Tom Cruise mergulha. Porque é igualzinho, velho, esse sistema.
Caralho, velho.
Para e pensa. É igual, velho. O cara teve que ir lá, pular, cair.
E aí a Aliança Rebelde fica fragmentada e eles acabam decidindo lá a turma da Jean. Ela consegue juntar os caboclos lá pra... Não, nós vamos. Nós vamos e seja o que Deus quiser. E faça 10 homens serem como 100.
Esse foi muito
puta
bom,
que véio. Pariu, velho. Eu vou tatuar essa merda, cara.
Não, e quando ela fala que a força esteja com a gente, né, uma coisa assim, a gente só vê lá o pessoal lá, principalmente o...
O Donnie Yen.
O Donnie Yen lá, tipo, rezando, né? A gente vê a atuação do cara, né? Batendo o cajado dele no chão, assim. Pô, maneiro.
E aí eles vão, chegam lá no planeta, chegam... Rogue One.
Chegam disfarçados.
Chegam disfarçados.
O transponder original, que eu achei engraçado que eles usaram as letras SW00.
Ficou maneiro.
Os caras botaram isso na voz, assim, na história.
Na fuça mesmo,
nem
assim,
pra botar,
né?
THX.
1138, né?
Velho, foi THX, eu falei, pô...
Mas ficou legal, achei bacana. E remeteu ao Retorno do Jedi, né? Que tem uma cena mais ou menos parecida.
Que eles roubam a lâmpada.
Que eles roubam uma
like
nave.
Casual.
É. Pois like é, casual. Achei muito legal. O plano é, vamos se infiltrar. Aí já remete ao episódio 4, que eles roubam dois... Batem nos caras do Império e trocam de roupa.
Põe a roupinha e vambora.
Põe a roupinha e vambora. E enquanto vocês têm que fazer uma distração, e aí manda os tanques fazer a distração, eu achei lógico. Foda pra caralho.
Manda a galera fazer a distração, a gente vai pela esquerda, vocês vão pela direita.
E uma hora se encontra.
Pra chamar todo mundo pra direita, enquanto o pessoal olhar pra um lado, a isso. Gente vai pelo outro.
E aí, cara, o filme vira um filme de guerra, realmente, assim, com...
Não
com,
para.
Não para. E é estratégia, e é... Ó, infiltração, milícia. Cara, eu achei sensacional, esse último ato é perfeito. E aí vem os sacrifícios, né, que a guerra demanda.
Sim.
O primeiro a rodar é o K2SO.
É o robô, né? defendendo todo mundo,
segurando a galera.
Que matando um monte
que
de
tem um arco, um mini arco dramático de cada personagem ali, né? Porque ele aceita a Jean no final.
Ele
né?
aceita a Jean no final, a Jean aceita ele.
É, a Jean que dá a arma pra ele, isso. Se não viu a arma, toma aí.
É, e aí ele fala, você realmente...
Continua surpreendendo.
Não, e a Jean do começo do filme, ela reluta o tempo todo com o negócio de política, com o negócio de causa, e depois ela abraça a causa também, né? Então cada um tem um pouco... Desse arco minimizado, né? Do arco dramático.
Eles fizeram bem que eles demonstram que eles ainda têm fé que eles vão fugir.
É, até a hora que eles... Que a Estrela da Morte mesmo, assim, que... Você ainda fica pensando, eles dois vão conseguir, pelo menos
eles
os dois.
Eles vão pegar uma nave.
É, aí você acha, nave, na hora que chega o cara lá, o general, fala assim, que a força esteja com você, você fala, acabou. Tipo, porque o cara falou assim, vambora, velho, foda-se.
Já
sacou?
Era.
Não dá tempo, vocês velho, vocês estão sem nave.
É vocês que vocês, porque na hora que eles foram fugir, o Vader chega botando o cruzador imperial na frente.
Virando bloco, né?
Tipo, toco.
Foi um toco, exatamente. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Na hora que eu vou... Ah, vamos entrar aqui no hiperespaço e pá! Tem uma parede na tua frente, velho. Um sólido. Cara, aquilo foi... Puta que pariu, velho.
É, acho que o Vader chega de navezão, né? Foda. Que nego fala assim, esse é o Vader vai resolver, pode ficar tranquilo.
Deixa o resto com ele.
Assim, pô, ele vai chegar de TIE Advance, né? Eu achei que ele ia chegar atirando e
não,
tal.
Não, ele chega...
Mas ele chega no Star Destroyer lá... E chega já assim, ó, pá, pé na porta e tapa nas estrelas, né, velho? Porque,
ele chega no house kick dele lá, velho.
É, exatamente. O K-2SO morre sendo fuzilado pelos Stormtroopers, mas ele segurando lá a última defesa que os meninos tinham.
Trancando todo mundo dentro dos arquivos e falando assim, ninguém vai entrar, destrói aqui a...
Isso.
Os comandos de tudo.
Ele arrebenta. Não, a última coisa que ele faz, realmente, ele só levanta o braço. Tá! Pra, ó, foi o que deu.
Exato. O próximo que vai embora é o piloto,
é o
né?
Piloto,
o piloto que ele vai, tá tentando botar um negócio pra eles poderem fazer a transmissão. Ele tá querendo liberar um negócio lá da...
Ele tá tentando abrir um canal de comunicação entre o chão, o planeta,
o chão e o espaço.
O espaço falando, ó, a gente vai mandar os planos pra vocês e vocês se virem.
Vocês têm que destruir o escudo
pra gente poder
pra que o plano possa passar. Exatamente. Quem vai passar, fazer a transmissão é a Jean e o Cashin. Sim. Né? Eles estão lá no...
Os caras estão lá, vocês têm que abrir o escudo para a informação sair.
Exatamente. Ele tinha que fazer essa comunicação primeiro. Só que aí quando ele faz, que ele consegue conectar a parada, jogam uma bomba lá dentro da nave, da Rogue One. E aí foi nessa hora que eu fiz assim, não! E o cara morreu. Apesar de eu achar o personagem dele o mais fraco, tipo, nessa hora eu falei, cara, vai morrer desse jeito,
vai
velho.
Vai morrer bunda.
Sabe? Vai morrer bunda. É. Vai morrer como se morre na guerra.
Exato, entendeu? Velho. É, mas aí é que tá, cara.
Aí é que tá, né, velho? Que, exatamente. Tipo, logo depois que ele morreu, eu fiz, não! Vé, tá, tudo bem.
É guerra, velho. Você não tem jeito
fez
bonito, sacou?
Fez a transmissão, tá, não sei o quê.
Exato.
O Stormtrooper passou pela frente, jogou uma granada lá dentro pra matar quem tiver lá.
Exato.
Dentro.
Exato.
Ah, do Tanker também. Ele conseguiu, foi matando, matou os imperiaizinhos ali. Só que o último tava com a granada na mão, caiu, ele só parou, olhou assim, sabe, cara, deu, sacou?
É, força. Fiz força. Que deu. Força está comigo. E o Donnie Yen, que morre... Do jeito demais.
Ali é o jeito bonito de morrer.
E o cara vai lá, ceguinho, andando lá, só orientado pela força. Você tá comigo, eu estou com a força. Você tá comigo, eu estou com a força. Você tá comigo, eu estou com a força.
Eu pensei no Chicó nessa hora, lembra?
Do Chicó?
Porque lembra que ele fica falando do tiro, que pra não levar o tiro.
Bala zunindo pra lá. Aí ele chega lá...
Parece um C3PO e o R2-D2 atravessando o corredor.
Pô. É, também.
Tira pro outro lado. Vamos passar por aqui, nada.
Outro que eu achei que tinha se fudido bonito era o Cassian, quando ele cai lá no meio daquele negócio.
Que ele leva o tiro e no ombro e cai.
No ombro
e
cai.
Cai quicando, né?
Pum, aí você faz...
Eu falei, cara,
esse é o Homer Simpson aí.
Virou Homer do precipício.
E no final ele acaba salvando a Jean, né? Porque ela ia tomar um tiro lá do Orson Krennic.
É, ele ia conseguir botar a antena pro
funcionando aqui. E eles acabam conseguindo, só que...
Só pra morrer.
Morrem.
Não consegue fugir.
De uma forma fantástica. Abraçados na praia com a bomba nuclear chegando, velho. Eu achei isso, porra.
Foi igual o Impacto Profundo. Impacto Profundo, né?
Não, e assim, mas foi um pouco pior, sabe por quê? Porque assim, ali você. Eu vi o.
Como é que aquele. Aquele filme antigo. Eles mostram assim, como é que a você nem tem tempo de sentir dor. Porque eles simplesmente somem. Eles são vaporizados ali.
Você vaporiza.
É o dia seguinte?
Isso. Dia seguinte. Eu tava com o dia depois de manhã, mas eu sabia que não era ele.
Cara, é assustador, cara. Só porque eles olham assim, cara, deu. A gente conseguiu. Não, mas assim, eles estão felizes, eles estão tristes porque eles vão morrer, mas ao mesmo tempo eles falam. A gente conseguiu.
Cumpriu a missão.
É, não, assim, pelo menos. Agora tem uma esperança, assim. Agora é com o resto, sacou?
Pois é. Não, eu acho foda que, assim, primeiro, o que eu queria aconteceu, que era que todos esses do grupo morressem.
Morreu.
Eu não queria que sobrasse ninguém.
Ah, explodiu a nave.
Eu não queria que, tipo, sobrasse ela.
Pra,
sabe,
fazer um link.
Pra aparecer ela no episódio 8.
Pra ela ser a mãe,
sabe,
da.
Pra ser a mãe da Rey. Porra, velho. Não, cara. Não, não faz isso. Não tá fazendo certo, cara. Isso. Não precisa ser tudo conectado.
Exatamente. Faz. Tá conectado, mas não precisa. Tá junto.
Isso, exatamente.
Tá conectado. É o que fez o episódio 4 acontecer.
Exatamente.
Isso, mas não precisa ser essencial pra ter o... Não, sabe? Eu não queria que aparecesse ela velhinha.
Passando pra todo outro lado.
Não, aparecesse ela velhinha no 8.
Porque filha. Quando eu transmiti os planos para a princesa Leia...
Não, velho. Não faz isso, velho. Já deu, cara. A missão dela era morrer. Depois... Exatamente. De transmitir os planos. E é o que ela fez.
Plano, transmitir e morrer.
É, exato.
É. Mas porque se ela não tivesse feito isso, meu amigo, não tinha Rey, não tinha porra nenhuma. Sacou? Então assim, ela tá linkada, mas ela não precisa fazer parte.
Não, Luke Skywalker continuava, ia continuar lá fazendo.
Ordenhando água.
E o Obi-Wan olhando de longe, falando. Não dá mais pra trás.
Ah, meu quê?
Cadê
Barbosa,
a.
Barbosa. E eu acho que, porra, o final, então, que aí eles conseguem fugir lá do Darth Vader, e aí estão na Tantive 4 e entrega os planos, e tá lá a Princesa Leia de costas, ela vira, recebe os negócios e, eles nos deram a nova esperança. E, cara, na hora que acabou o filme, velho, era uma gritaria no cinema, velho, nego aplaudindo, cara, foi...
Eu aplaudi de pé, velho.
Foi catarse, velho.
Foi.
Foi lindo,
foi, assim,
cara.
Tipo, foi exatamente o que precisava ser,
velho. Exato. Eu acho que, assim, quem quem pode vir a reclamar do filme vai reclamar, talvez, do roteiro, que é muito simples.
Ritmo, vai reclamar que não tem a música de Star Wars, não tem o letreiro.
Vamos falar disso.
Vai reclamar que não tem
transições. Eu achei a música decente.
A música é boa. A música é boa.
A música é ótima, né?
Só que faltou o Star Wars.
Mas aí que tá, Miotti.
Eu sei, é que nem o Homem de Aço. É. Faltou a música do Superman lá.
Mas olha só, Miotti. A música do Star Wars vai estar no episódio 8.
Não, eu sei, mas
vai estar no episódio 9. Vai estar pra sempre no episódio 4,
episódio 5, episódio 6. Eu sei, mas você não broxou na hora que não subiu as letras?
Broxei.
É broxante.
Mas eu entendi.
Eu sabia que não ia subir. Ah,
eu broxei.
Você sabe tudo, porra.
Eu broxei. Eu desconfiava que não ia ter letreiro subindo. Eu desconfiava que não ia ter Star Wars. Porque ele não é Star Wars. Não,
tudo bem.
Ele é Rogue One.
Uma história Star Wars. Eu podia botar esse negócio.
Não. Podia. Não.
Porque se está no título do filme.
Não. Eu acho que ele foi do jeito que ele teve que ser. Eu acho que...
Mas não botasse uma galáxia muito distante antes.
Foi bom ele quebrar.
Esse é o problema.
Não, porque ele passa numa galáxia.
Pois é, mas aí a gente fica esperando. Pô, vai ser agora.
Mas é que
aí
tá.
Não vai.
Mas é que tá. Né?
Observa, o final do filme, ele é condizente com o início. É seco. Tipo, é a frase da Leia e acabou. Porque ali é o próximo filme. Ali é Uma Nova Esperança, sacou?
Miotti, é broxante. É. Concordo com você. Mas eu acho, assistindo o filme, entendendo que ele é uma história dentro de Star Wars, e ele não faz parte dos capítulos,
dos episódios
de Star Wars, eu entendo não ter a música no começo, eu entendo não ter as letras subindo, eu entendo ele...
Tanto é que nem tem as transições, que são aquelas não cortinas, né?
Não tem os wipes, exatamente. Uhum. O próprio jeito de filmar é diferente... Né?
Até a frase que eles colocaram lá, porque tem que colocar, eles cortaram, né? Que é, eu tenho um mau presente. Para com isso.
Isso aqui não é Star Wars. É. Né? Isso aqui não é episódio 4.
É.
Engraçado que logo antes dele falar, eu pensei, pô, será que não vai ter o.
Caracoles, eu tô pensando agora, eu acho que eu não escutei o Wilhelm.
Eu também. Eu,
não, não teve.
Não teve.
Não teve.
Eu curei o filme todo.
Eu também. Eu fiquei esperando.
Olha só. Eu não posso dizer que não teve, porque eu não escutei.
Eu não escutei. Eu também não.
Mas eu não posso dizer que não tem. Mas eu achei interessante ele ser um filme de Star Wars diferente. Ele quebrar o paradigma.
Sabe por quê? Que isso abre a oportunidade, ele abre a porta
de expandir, cara,
pra você fazer não só os outros spin-offs, mas se você quiser fazer um seriado.
Isso.
Você não vai precisar ter letreiro.
Imagina, todo episódio entrando, é chato pra caralho também, sabe?
Não é isso. É só que assim.
É porque eu me adquiria.
Se ele não mostrasse há muito tempo a galáxia muito distante, eu tava de boa. Pra mim mostrou aquilo ali. Aí eu falei, vai ter. Eu até falei pra você, falou, vai ter agora. Aí não. Ai, caralho. Aí depois eu achei que ia ter depois. E não tem.
Foi um coito interrompido pro Miotti, sacou?
Porque faz há muito tempo atrás, na galáxia muito, muito distante, e aí faz um tum.
É.
A música baixa, a música te joga.
Ele é de propósito pra te broxar. É de propósito.
É um coito interrompido, cara. Só pra deixar você. Não para!
Exatamente. Ele é de propósito pra te broxar.
Mas o filme, ele vai montando essa agonia em você. Ele vai montando essa. Ansiedade, caralho, vai dar merda. Ih, fudeu, vai morrer todo mundo. Caralho, morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu uns 15 aqui agora. Ele trabalha nessa agonia em você também.
Então, mesmo já, você sabendo.
Mesmo você sabendo, vai dar merda. Mas ele tem essa parada.
Teve uma hora que ela vai lá botar o HD, aí ela bota o HD, aí fala, a torre tá desalinhada, tem que alinhar. Aí ela vai lá, mancando, não sei o quê. Consegue alinhar, aí vem uma TIE Fighter lá e destrói a ponte, ela quase cai. Aí o Plínio se segurou assim na cadeira, eu falei, calma, Plínio, ela conseguiu, cara. A gente sabe que ela conseguiu, cara, vai dar certo.
O Bruno tava tão desesperado pra se abrir pra mostrar esse presente. Que
contou pra todo mundo, né?
Não.
Ele... Não, o pessoal do Cinemark lá já sabia.
Não.
É porque eu fui na cabine.
Criou um grupo sem Miote. Aí aparece assim o Brunão. Caralho, comprei um presente foda pro Miote. Só eu, Brunão e Xaxá, cara.
Comprei um presente.
Aí o falou. A medalha que eles ganham, não sei o que. Eu falei, caralho, velho.
Tá assim, ó. Brunão criou o grupo sem Miote. Aí, caraca, comprei um presente foda pro Miote. Não saiu do grupo.
É. Só pra desabafar. Só pra desabafar.
Foi tipo, só eu precisava contar pra alguém. Mas
você sabia?
Não.
Ah, tá lá, porque um dia a gente tava tentando descobrir o que foi que você trazia, que você trouxe pra mim, né? Aí eu tava conversando com ele.
É, eu não sabia, não. Não, eu contei pro pessoal do Cinemark que eu fui lá na cabine segunda, terça-feira. E aí encontrei com o Jonathan e com o... Como é o nome do outro?
É o Alex.
O Alex. E eu falei, caralho, comprei uma parada pro meu, ele vai ficar louco, não sei o que. Aí contei pra eles o que que era. Eles, caraca, que maneiro. Aí tu, quando for cabine sexta-feira, leva a medalha pra eles.
Vou levar, pô. Vou levar sexta.
Leva a medalha pra eles. A tela gigante, ela é muito fundamental, eu acho.
Tipo, na verdade, o IMAX, ele não necessariamente precisa ser uma tela de 4 andares. Eu já fui em IMAX com tela do tamanho dessa XD, um pouquinho maior, um pouquinho mais ou menos do mesmo tamanho.
Não, pois é, eu sei, mas assim, é porque dizem que tipo, o IMAX de verdade é aquele que a tela é de 4 andares, né?
É,
e
tal. Eu já fui desse também. Às vezes você perde coisas que estão acontecendo para a tela ser grande demais. Não sei. E dependendo de onde você está sentado, é pior do que a primeira fileira do cinema, porque a tela realmente você... mexe a cabeça pra assistir. E se você tá olhando pro canto superior direito, o que aconteceu no canto inferior esquerdo, perdeu.
Ainda mais com legenda, né? Tendo que acompanhar a legenda. Não você, porque você...
Eu não leio legenda.
Vou fazer o meu monóculo, eu não leio legenda.
Porque... Desculpa, gente, eu não leio legenda.
Eu já morei na Inglaterra, não preciso de legenda. Eu entendi os caras...
Andava em Buckingham.
É.
Já conversei com o R2-D2.
Já.
Fazia... Né?
Os Itos
tá enrugando, né?
Os Itos, ele entende o R2-D2 e conversa com o Chewbacca também, velho. É,
ele realmente conversa.
Ele realmente conversa com o Chewbacca.
Caraca, velho.
Mas filme bom é assim. A gente já sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim a gente fica apreensivo. É. Né?
E a grande...
Satanás.
Finalmente tivemos uma prequel que vale a pena.
Muito.
Porque esse filme sozinho consegue ser melhor do que o 1, o 2 e o 3 juntos.
Agora vocês podiam pegar mais coisas desse universo aí do episódio 3 e 4, né? Fazer mais filme. Podia rolar o filme com o Vader acabando todo mundo.
Eu acho que não vai ter.
Eu também acho que não, mas...
Pode tirar o Cavalinho da Chuva que não vai ter. Porque o filme do Darth Vader é o Império Contra-Ataca. É onde ele brilha. Não vai ter porquê pra não desconstruir o mito. É por isso que nesse filme ele só aparece 4 minutos, cara. Pra não desconstruir o mito. É. Que já foi desconstruído pra caralho no 1, 2 e 3 e vocês viram a merda que deu.
Sabe quantos anos o Alec Guinness tinha no episódio 4? 63. Então, certo. Porra, mas ele é mais velho, ele aparece mais velho.
61 hoje é bem diferente de 61 de 1970.
Exatamente.
Não sei, pô, mas assim, a idade dos dois é igual, né?
Sem contar que o bicho é porto-riquenho e o outro é escocês beberrão.
Meu irmão, ajuda um pouquinho a se ferrar.
Porto-riquenho trabalhado no sexo, velho. É isso, cara.
Mojo, irmão.
Trabalhado mojo. No get down.